Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião. Ela tem quatro pontos, o primeiro dos quais era uma deliberação sobre o escrutínio da Iniciativa Europeia 764/2020, de uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que autoriza a Comissão a votar a favor do aumento de capital do Fundo Europeu de Investimento, cujo relator competiria ao grupo parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira já me adiantou que, no entender do grupo parlamentar do PSD, não se justificaria estar a proceder ao escrutínio desta iniciativa no âmbito desta Comissão. E, assim sendo, pergunto se algum dos demais grupos parlamentares entendesse o contrário, eventualmente poderia ser distribuído, não sendo, parece-me que está por consenso determinado que não se fará o escrutínio desta iniciativa. Passamos, portanto, de imediato à fixação da redação da proposta de lei 6014 do Governo, as leis das grandes opções para 2021-2023. Pergunto se há alguma. Sr. Deputado Fernando Anastácio, se faz favor.
Então teríamos, eu vou fazer isto fazendo referência às páginas, portanto talvez ajude-me. O quê? Nas opções do plano.
Estamos nas.
Bem,
Não, nas grandes opções,
e vão
peço desculpa. Nas GO.
e vão perdoar algum preciosismo nestas notas, em algumas matérias que são mesmo. Mas pronto. Na página 15. Onde diz, em vez de ir para a Espanha, dois pontos CE, sem qualquer espaço entre a palavra Espanha, dois pontos, e depois a denominação CE, página 15. Eu não tenho aqui a nota agora no momento, só fiz a referência. Página 15, há uma expressão que diz ir para a Espanha, dois pontos, CE. Pronto, e não há espaço entre os dois pontos e o CE. E depois na página, sim, na página 19, tem a expressão após uma recuo em 2020. Obviamente que é substituir uma por um recuo em 2020. Na mesma página 19, diz num contexto de política, pois tem das opções de política, eu penso que aqui trata-se só a questão do acento no I, mas não. Quero só estou a fazer um compasso de espera em função da expressão do Sr. Presidente. Cultura da página de cento, confirmar página 95. Sim, fui rápido, passei da 19 para 95. Cultura enquanto fator de informação e conhecimento. Aqui esta passamos à frente, que eu não estou sobre. Esta aqui, top. Na página 28 também estava resolvido. Agora, página 113. Em vez de, tanto. Ora bem. E aprofundar os ciclos de estudo de ensino à distância nos estados de universidade aberta. É a expressão. Está a expressão. E aprofundar ciclos de estudos de ensino à distância. Portanto, é ciclos de ensino à distância. Página 60. Pronto. Nossa leitura é que seria. Pronto. Na página 164. Na 164. Onde está, em vez de. A expressão é despacho número 7059. Pronto, aqui é a questão da vírgula que antes, a partir entre 18 e de. Depois na página 173, aqui assim é mesmo uma. Fazem, elencam um conjunto de entidades, mas não fizeram a quebra de página, puseram CPLP e à frente CRESAP, e há sempre uma sequência de entidade linha a linha. Portanto, era só fazer uma quebra. Não, há só mais uma. Portanto, na página 128, os seguintes termos. Na página 128. Pois é, esta é uma nota que voltamos aqui atrás, se não se importa. Aqui é mesmo uma repetição, o texto está repetido. Há três parágrafos que é. Um começa com o esforço para atingir os objetivos de descarbonização, depois há um outro que há assim com este objetivo, há um outro parágrafo. Depois há um parágrafo, sequentemente será lançado. Se repararem, a seguir, faz-se outra vez uma repetição destes três parágrafos. Portanto, era só cortar a segunda, elas são rigorosamente iguais. É só... Pronto, pelas golpes estamos resolvidos, da nossa parte. O que é que se queria dizer aqui no 95? Veja lá.
Podemos?
Podemos, era só uma dúvida aqui, certo. Mas se tiver.
Vamos então passar.
Se entretanto tiver, coloco. Não sei se mais lá quer ter uma.
Portanto, há concordância com estas sugestões? Tudo bem? São, de facto. Vamos então passar à proposta de Orçamento do Estado para 2021. Sem votos contra, portanto... Certo. Para além destas alterações, sugeria que os senhores deputados autorizassem a mesa. Os quadros têm uma numeração errada, portanto tem que ser sequenciada, portanto é uma questão de formal, que não vale a pena estar agora a deliberar. Há um subcapítulo sem conteúdo, portanto será suprimido. Certo. Pronto. É uma questão de renumeração sequencial. O 2.3 e o 2.1. Pronto. Serão suprimidos, se não têm conteúdo, serão suprimidos. Pronto. Sim, os quadros são renumerados e as subdivisões de capítulos sem conteúdo serão suprimidas.
Já agora só uma questão que tal que eu há bocadinho estava na dúvida. Na página 95. Sim. É porque a ideia que nós tínhamos é que esta, a expressão cultura enquanto fator de cidadania e de valorização. Isto seria um subtítulo. E, portanto, sendo um subtítulo, havia que deixar o espaço em profundidade. E vai até aí de valorização e informação do conhecimento. Vai até aqui. Cultura enquanto até conhecimento. Ok.
Vamos então à proposta 61, certo? Exatamente, 61. A sugestão que eu daria, todas as senhoras e senhores deputados têm o trabalho que foi fornecido pela DOPLEN, que quero agradecer. E sequencialmente, começando no 1, a primeira objeção que fosse identificada, começaríamos por ela, portanto, dando de barato que até esse artigo não tendo sido levantadas as objeções, se pode dar por assento. E, portanto, perguntava qual é o primeiro artigo onde. O primeiro será o 24, o PCP, logo no artigo 2º, o PSD, portanto. Presumo que começaremos pelo PSD, a menos que o PS tenha objeção ao artigo 1º. E o artigo do... Pronto, 307. Não, penso que é atendível, porque o senhor deputado, não fazendo parte da COF, está admitido pelo atendendo à natureza da matéria em causa, e uma vez que vai ser dispensado e tem esse motivo atendível e veio para cá. Se podemos começar pelo artigo 307. Deixe-me só dirigir-me ao artigo 307. E, portanto, depois voltaremos ao artigo 2º e continuaremos sequencialmente. Página 205. 205. Ah, eu pedia só aos serviços que os senhores deputados que estão online, portanto, a partir do momento em que algum sinalize quer intervir, que seja feito chegar. Portanto, 205, artigo 307. Senhor deputado, faço favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria agradecer também a tolerância da comissão, não fazendo parte, mas estando, enfim, perante um problema com uma proposta nossa, teria que vir cá, não tendo direito a voto, naturalmente. Mas o artigo 307 que vem no texto final. Portanto, fala em hipóteses em vez de opções. Ora, isto tem uma história, porque a nossa proposta foi a primeira proposta a entrar que os verdes apresentaram, foi a primeira a ser votada. Há depois uma proposta do PAN que é exatamente igual, à exceção da expressão, em vez de hipóteses, tem opções, ao contrário, em vez de opções tem hipóteses, e o texto que aparece no 307 é... hipótese em vez de opções. Ora, eu, em bom rigor, até acho que a proposta do PAN devia ter sido prejudicada, o problema não foi levantado, portanto, por aí, tudo bem. Mas até que ficar uma expressão que fica aquela que foi a primeira a ser apresentada, que foi a primeira a ser votada e que, aliás, não implica a alteração de epígrafe, porque em função de ficar aqui hipótese em vez de opções, também foi necessário mexer na epígrafe. E, portanto, aquilo que nós propomos é que o artigo 307 tenha a redação que está, com a substituição de opções em vez de hipóteses. E a epígrafe fica aquela que constava da proposta dos verdes.
Que é,
que é avaliação ambiental estratégica para aferir melhores opções ao nível aeroportuário.
Você está Deus. Sou franco, a sugestão de substituir hipóteses por opções, acho que é uma decorrência até politicamente normal da aprovação sequencial e, portanto, ter sido a primeira a ser aprovada. A epígrafe, parece-me que a que está, do ponto de vista de logística, é mais apropriada, quer dizer, a avaliação ambiental estratégica para a localização aeroportuária. Sim, posso
ver. O que eu presumi foi que a epígrafe tivesse sido alterada, uma vez que a expressão opções tinha caído do articulado. Mas, de qualquer maneira, fala-se em localizações aeroportuárias e isto é para um aeroporto. Mas também não é por aí que a gente, portanto, admitindo até que a epígrafe seja esta, a questão para nós central é que fica opções em vez de hipóteses.
Então, citando um conhecido parlamentar, tirávamos a média e punhamos opções e mantínhamos a epígrafe. Pode ser? Consensualizamos, está feito. Senhor deputado, está feito. Pronto, fica opções e mantém-se a epígrafe. Muito obrigado e boa audição, ou audiência, melhor dito. Voltamos então agora ao número 2, uma vez que é o primeiro artigo sinalizado pelo grupo parlamentar do PSD, que é a página 2. É difícil encontrar. Página 2, artigo 2º.
Muito bem.
Sr. Presidente, Paulo, eu,
muito bom dia. Eu coloquei já a questão do artigo 2º porque, efetivamente, o PS tinha feito uma proposta, duas propostas, uma proposta de alteração para duas alterações relativamente às entidades reguladoras. E uma delas era aditar um número 3 ao artigo 2º. Ora, esse aditamento foi aprovado, só que, em termos de redação final, esse número 3 ao artigo 2º, que estamos aqui a falar, que é de valor reforçado, foi colocado no artigo 10º, número 6. Ora, nós queremos que ele continue, não no 10º, número 6, onde foi incluído, mas continue exatamente na inserção que tínhamos feito inicialmente no número 3 do artigo 2º. E porquê? Porque, de facto, nós, a proposta que nós fazemos, entendemos que ela é de valor reforçado e não se trata de uma mera transferência ou reforço orçamental. Ou seja, do nosso ponto de vista, a inserção correta é aquela que nós tínhamos proposto, que é aditamento ao número 3 do artigo 2º e não como foi aqui incluída no número 6 do artigo 10º. Já a segunda proposta de alteração, que estará lá para a frente no artigo 426, não nos oferece nenhuma contestação.
Portanto, a proposta de aditamento ao número 3 foi aprovada.
Foi aprovada, então, foi
inserida. Certo, estou a perceber. Portanto, e insisto em manter, certo.
Ela foi aprovada enquanto alteração ao artigo 2º, portanto.
Certo,
não é a proposta 1000, se quiserem conferir.
Tudo bem, certo.
1218,
portanto, não buscaria que permanecesse no número 6 do artigo 10, mas foi aprovada e o PSD pretende manter no número 3. Proponho que se aceite, há anuência para tal, portanto, está transferido enquanto número 3 do artigo 2º.
E não no 10º, número 6.
Sim, portanto, estamos... Com a redação que está feita no número 6, que não tem uma alteração da redação. Portanto, a redação em si não sugere objeção. Página 17. Página 17. Portanto, a pergunta é se é... Exato, sim, bem, exato, bem visto.
Sim,
ok, está feito.
Sim, então, sim, estava aqui a receber uma indicação, certo, que a redação da plena é mais feliz. Portanto,
sim, ok, então está feito, passa para esse mesmo número, deixa de ser o 6 do 10 para passar a ser o 3 do 2. Artigo, portanto, tínhamos parado no 2, alguém tinha referido o 24, antes do 24 alguma objeção? O 8. 8, página 9. Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não, o 8 começa na página 9. São várias páginas.
Trata-se do número 7, do número 7 do artigo 8º. Aqui temos uma referência no número 7, onde está referida a expressão referida no anterior número 4, referida no número anterior, aliás. Isto reporta-se a um mecanismo confidenciado que é este que está descrito aqui em baixo, o MFEE 214-2021. Ora, este não corresponderia ao anterior, mas sim ao do número 4. E, portanto,
certo,
fazer aqui a correção, recortar o número anterior e substituir por número 4.
Referida no número anterior para o Orçamento da Comissão, ficaria referida no número 4?
Para o orçamento da Comissão, porque certo, isto é que corresponde precisamente, sim, àquele mecanismo, exatamente, de financiamento. Ainda no artigo 8º...
Só um momento, só por... Número 4.
Não é?
Sim?
Só me suscitou esta questão, porque isto não resulta, isto é o articulado da proposta do Orçamento de Estado. Não é nenhuma proposta de alteração e, portanto, não tendo havido nenhuma proposta de alteração, a não ser que a proposta, o articulado inicial já tenha estado errado, mas o que nós votámos...
Certo.
Não sei se fiz-me entender, ou seja, aqui não há erro nenhum da parte da APOENA.
A da APOENA alterou.
E como
a da APOENA é que introduziu
o número anterior.
Portanto, sim. Vamos ver o que é que está na PPL. Só um momento que eu tenho aqui a PPL. Artigo 8º, o número 7, mas a PPL dividiu o número 6 em dois números. O que está no 6, o Governo fica autorizado a proceder às alterações referido ao número 4. Na PPL está correto, é o número 4.
Na PPL está correto.
Portanto, esta alteração é que, de facto, não... Portanto, se o Dr. Fernando está sem razão, portanto, voltará...
É repor...
Sim, esta alteração, pronto, é desconsiderada e voltamos a referir o número 4. Porque houve uma renumeração, esquecemos a renumeração e, portanto, não é o número anterior, é o número 4. Mais, Sr. Deputado. Portanto, assentamos nesta, certo?
Vou fazer este comentário e faço já um introito prévio que vale para os restantes sobre matéria análoga. Eu sei que a DAPLEN fez uma menção que, por metodologia, abandonaram em muitos sítios a questão da redação atual. Na redação atual, bom, aqui há alguns sítios, algumas matérias onde nós fazemos questão de repor a menção na redação atual. E, portanto, sem prejuízo da abordagem global que a DAPLEN teve sobre a tema, eu iria indicar nos casos concretos onde gostaríamos que ficasse a expressão na redação atual. E no caso concreto, é já no artigo 8, número 19, que a expressão proposta termina em 16 de setembro e nós sugeríamos que ficasse vírgula na sua redação atual.
Eu acho que quando se refere a uma lei é sempre na redação atual, não é? Ou seja, Eu para mim, não vejo problema nenhum nesse critério que se adotou de retirar. É um hábito que nós, até em várias propostas que apresentámos, colocamos essa questão. Mas depois eu percebo que para a harmonização faça sentido retirar, porque não se pode nunca referir uma lei numa redação que já não esteja em vigor.
Vamos encontrar aqui à frente umas soluções que se remete por leis que estão revogadas, que depois a gente vai fazer. Não vou fazer nenhuma questão de fundo sobre essa matéria. Era o nosso entendimento, pelo menos em 3 ou 4 casos que identificamos, mas se o consenso for deixarmos que manter esse de todo, não levantarei a questão. Okay. Portanto, o que desde já prejudica então a continuidade no artigo 8º, não sei, podemos continuar. Pronto, em relação ao artigo 8º,
então,
sim.
O 8º está, presumo que o próximo seja o 24, então.
Não, há o 13.
Há o 13.
Ah, também é, o 13 era a mesma questão. Exatamente. Okay. Era uma questão análoga.
Certo. Então vamos ao 24, que está na página 22. Sr. Deputado Duarte Alves, creio.
Então, relativamente aqui ao artigo 24, foi aprovada uma proposta do PS, que é a proposta 1062, que, no número 1, a proposta do PS retirava expressamente aquilo que estava na PPL, que era esta referência ao decreto-lei, à definição em decreto-lei. Eu percebo porque é que aparece aqui esta questão. É porque depois a frase na proposta do PS, de alguma forma, fica a meio. Se nós olharmos, diz nos termos do número 6 do artigo 159 da LTFP, o suplemento remuneratório de penalidade e insalubridade da carreira geral do centro operacional, depois, enfim, completa essa frase até ao fim e depois não tem... uma continuidade, a frase fica ali a meio. Mas também consideramos que a aprovação desta alteração tinha precisamente como objetivo retirar esta referência ao decreto-lei. E, portanto, não seria admissível manter-se a referência ao decreto-lei. O que é que nós propunhamos como uma redação final que resolvesse aqui o problema da frase estar incompleta? Era haver uma fusão do número 1 com o número 2 da proposta do PS. Porque o número 2 começa com o suplemento remuneratório a que se refere o presente artigo, é atribuído, ou seja, no fundo, a nossa proposta de aqui para a redação final seria o número 1 ficar como está e no final, potencial agravado do estado de saúde, é atribuído por cada dia de trabalho, pronto, depois com a redação número 2. Para que, no fundo, o número 2 que recupera o que está no número 1 seja completado. Parece-nos que assim se dá uma redação que é mais de acordo com aquilo que é o espírito da votação, que era precisamente retirar a referência ao decreto-lei.
Proposta essa do PS. Sim.
É, Para situar a questão, li a intervenção do Sr. Deputado Duarte Alves, não há luz do que está aqui na redação da DAPLEN, mas há luz daquilo que é o texto da proposta do Partido Socialista que foi aprovado. Portanto, que é diferente do que está aqui na... E, portanto, e aí nós concordamos com a sugestão, e parece-nos avisado, fazer relativamente à proposta do Partido Socialista, e é essa a redação que gostaríamos que ficasse, a proposta do Partido Socialista, fundindo o número 1 com o número 2, e na parte que é do número 2, no início do número 2, substituir a expressão suprimindo o número 2, a expressão o suplemento remuneratório que refere o presente artigo, suprimindo isso, e depois continuaria a proposta. Não, depois fundíamos os dois.
Temos o número 6, o Estado de Saúde, o atribuído cada dia de trabalho.
Sim, exatamente. A nossa sugestão era essa, portanto, e resolvíamos a questão. Suprimíamos no número 2 precisamente a expressão o suplemento remuneratório que se refere ao presente artigo. E depois, a partir daí, fundíamos o 1 e o 2. Não sei se tem a proposta do Partido Socialista. Não, mas portanto. Mas a redação era a proposta do Partido Socialista. Não dá por aí para ver.
Não, só estou a dizer como é que fica. Portanto, funda-se o 1 ou o 2 e, portanto, suprime-se o introito do 2, onde está, portanto, suprime-se, risca-se o suplemento remuneratório que se refere ao presente artigo, deixa-se ser o presente artigo, porque é o próprio corpo do 1, portanto, vírgula, é atribuído cada dia de trabalho. Pronto. E está identificado exatamente, ok, está assente nesses termos. Este era o artigo 24. Qual é o artigo subsequente? 32? 32? Algum antes de 32? Não. Quer dizer, se houver, depois voltamos para trás. Também é só uma questão para tentar.
Nós tínhamos aqui um artigo.
Diga.
Isso até mais foi para uma pequena reflexão para a Comissão. Nós suscitamos aqui algumas dúvidas sobre o artigo 31. Bom, há uma proposta da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira que, na sua versão original, que é, que é a proposta 122-C, criava o artigo 35-A. E que diz claramente isto, a epígrafe do artigo era a regulamentação da lei orgânica dos estatutos de pessoal da Polícia Social. E depois dizia, no primeiro semestre de 2021, o Governo regulamenta a lei orgânica e o estatuto de pessoal da Polícia Social. A DAPLEN incluiu esta proposta, ou este artigo, no número 4 deste artigo, número 4. Eu não vejo problemas, mas aqui entre nós não. Efetivamente, a regulamentação da lei orgânica não é necessariamente, ou não tem que ser necessariamente, incluída como uma norma, como algo que seja o reforço do combate à corrupção. Nós podemos estar aqui a falar, eventualmente, de questões de foro laboral, de valorização do trabalho, mas nós não representamos a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, no entanto, deixamos aqui à reflexão, mas não nos opomos à redação da DAPLEN. O que achamos é que, se calhar, enfim, eventualmente poderíamos ponderar, se assim fosse entendido de uma forma consensual, que este artigo tivesse uma consagração à parte, porque nos parece a nós que regulamentar a lei orgânica e o estatuto do pessoal não pode ser visto apenas como algo que se possa incluir por si só, vai para ali para o reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económica ou financeira. Enfim, mas fica para reflexão, Sr. Presidente.
Não, a reflexão não fica, porque nós estamos a fixar a redação final.
Eu sei, trazemos à reflexão, não como algo que dizemos assim, tem que ser, nós propomos, mas se aqui a Comissão entender que faz sentido, bem, se eu tiver dúvidas, então fica como está a dar, pois, naturalmente.
Pronto, então, antes de dar a palavra, eu só queria sugerir o seguinte, quer dizer, do mesmo modo que o Sr. Deputado José Luís Ferreira veio cá manifestar o seu desacordo relativamente a uma sugestão que, foi, que é do seu conhecimento, não havendo, a menos que alguém suscite essa questão formal, que não parece ser o caso, mantemos a redação da, da plena. Pronto. Então, o próximo é o artigo 32. Não, portanto, só estou a dizer é que se houver objeções, elas são reformadas. Só... pronto, mas há mais criatividade ao longo do texto. Pronto. É o 32 o próximo? Pergunto eu, ou o 34? É o 32. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Então, aqui tínhamos uma questão no número 1 e outra no número 2. No número 1, quando aí na penúltima linha do número 1, a sugestão da DAPLEN é substituir a palavra tomada por adoção, aqui a questão é que a resolução que é referida, número 91 de 2010, é mesmo que recomenda ao Governo a tomada de medidas destinadas. Portanto, nós usámos a referência do nome da resolução da Assembleia da República e, portanto, faz sentido manter a tomada conforme estava na nossa proposta. Porque era...
Transcrição e preciso
ver... É a transcrição do título da resolução da Assembleia da República.
O título da resolução é que não está muito correto, mas...
a tomada de medidas.
Certo, portanto. Ok. Fica.
Ok. Depois, no 2, a questão aqui foi fundida à linha A e à linha B da proposta do PCP que foi aprovada. E a nós não nos parece adequado misturar as referências específicas aos recursos técnicos especializados e aos quadros de pessoal do Ministério Público e da PJ. E, portanto, consideramos que deve ser mantida a redação original da proposta do PCP, mantendo a linha A, B, portanto, em vez da linha A e B serem fundidas na linha A, manter a linha A, B, C, D, E e F. Ficar como estava na proposta. Pronto.
Se funde e mantém-se... Ok. Pronto. Sim, pronto, é a proposta, foi aprovada, mantém, tudo bem. 32 está feito. Qual é o próximo? Próximo é o 41, vamos ao 41, página 33.
Portanto, sobre a epígrafe de admissões nas forças e serviços de segurança, portanto, há uma redação da DAPLEN, que é uma alteração à proposta do Partido Comunista Português, à proposta 308C do PCP, e a nossa sugestão é que deve constar a proposta aprovada pelo Partido, aprovada, que é a proposta do Partido Comunista. Portanto, sem fazer o que pressupõe cortar a expressão, o Governo deve proceder à admissão e diz mantém-se válida a referência de recrutamento. Ou seja, nós propomos precisamente que conste confirmada a redação da proposta do PC. No número 3.
Qual é a proposta do PCP no número 3?
308.
Sim, mas qual é a diferença que estou a perguntar?
Epá, a redação que ficaria de acordo com a proposta do PCP é, sem prejuízo do disposto no número anterior, mantém-se válida a referência de recrutamento de 2.500 efetivos previsto para 2020, devendo o Governo proceder à admissão dos profissionais em falta para completar esse quantitativo.
Nós não tínhamos nenhum problema com a redação proposta pela DAPLEN, parecia-nos que até ficava melhor do que a que estava na nossa proposta. No entanto, se o PS pretende que fique a redação aprovada,
preferíamos claro, a redação aprovada.
Nem sequer temos possibilidade de nos opor. Só que nesse caso.
Eu, em termos de logística, também preferiria esta, mas entendem que aquela que votaram é diferente desta.
O espírito.
Pronto, o espírito.
Mas atenção, que nesse caso, se nós alterarmos dessa forma o 3, o 4 também não se. Acho que o 4, nesse caso, também teria de ser a versão original, porque parece-me que houve aqui uma parte do 3 que na redação da DAPLAN passa para o 4. Que ficava melhor, mas se a vontade é ficar a proposta conforme foi aprovada...
O número 4 é a proposta 41, não é?
O melhor é ficar tudo, o 3 e o 4.
Temos objeção. Mantém, pois, também pelo mesmo raciocínio que nos levou a defender aquela, também não podemos, obviamente, suscitar nenhuma reserva em relação à questão colocada.
A proposta original, a que foi aprovada, o 3, sem prejuízo disposto no anterior, mantém-se válida a referência do recrutamento de 2.500 efetivos para este ano de 2020, devendo o Governo proceder à demissão dos profissionais em falta para completar esse quantitativo. E o 4, para o efeito de garantir as demissões referidas no anterior, mantém-se válida e devem-se integralmente. Ok, está bem, mantém-se.
Ok.
Pronto, em termos de redação.
Pode parecer um pouco redundante.
Não, está bem, certo, mas mantém. Ok. 41 está decidido. Qual é o próximo?
É o 42.
Então, sou deputado, por favor.
Ora bem, sobre o subsídio de risco e o suplemento remuneratório. A epígrafe, portanto, sugeríamos que fosse alterada a epígrafe, de ela de passar a ter a expressão avaliação da revisão dos subsídios e suplementos remuneratórios profissionais de forças de segurança. E relativamente ao número 3, sugerimos que seja mantida a redação constante da proposta 880C do PSD. Avaliação da revisão dos subsídios e suplementos remuneratórios profissionais das forças de segurança.
Essa é a epígrafe do que foi a proposta originária? Do PSD?
Se parece muito. Sim. Pode confirmar.
Posso?
Mas,
onde é que foi buscar
não,
essa.
Não, mas ele faz a proposta.
A proposta 880 faz a avaliação.
Do PSD. 880 do PSD.
Sim. Não é precisamente o que está na proposta, mas o conteúdo da proposta é mesmo uma avaliação. É só por essa a questão. Portanto, mas pronto, isso põe-lhe à consideração. E no número 3 é pura e simplesmente a proposta constante a proposta 880C do PSD.
Esta sugestão do Sr. Deputado Fernando Anastácio permite-me fazer sempre um toque de erudição, que é citar o professor Castanheira Neves, juiz do interesse, em princípio quem com ele se titula. E, portanto, o que é que o PSD tem a dizer sobre isto?
A redação que está a propor é a redação do PSD, é isso?
Exato.
Que o número 3 seja a redação da proposta.
Nos vamos opor sempre.
Não, certo. Não, podia reconhecer que tinha sido podia reconhecer que tinha sido aprimorada. Então o número 3 passa à redação nos termos da 880. E relativamente à epígrafe, esta sugestão do Sr. Deputado Fernando Anastácio, alguma objeção?
Neste caso, podia repetir, Sr. Deputado, por favor. Sim, sim. O nosso não diz nada disso. Peço desculpa, o da proposta do PSD é subsídio de risco para os profissionais das Forças de Segurança. Nós preferíamos
manter como está, como veio sugerido pela DAPLAN.
Sim, sem dúvida alguma.
Subsídio de risco e suplemento remuneratório para os profissionais das Forças de Segurança. Então fica a epígrafe como está e a redação do número 3 passa a ser exatamente aquela que constava da proposta 880. Qual é o próximo artigo? Perdão? Acabámos o 42? Hã? 42 terminou. Portanto, qual cima? Vamos ao 44, Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Sim.
Guarda profissional.
Relativamente a esta proposta, que é 1290 do PCP, A proposta aprovada prevê que a admissão é feita até o final do primeiro trimestre e não apenas a criação de vagas. Portanto, esta alteração proposta pela DAPLEN altera significativamente o sentido da proposta e, portanto, pretendemos a manutenção da redação original. É não só a criação de vagas, mas também a sua...
Sim, eu percebi. Manifestamente altera.
Portanto, não se aceita esta alteração e transpõe-se a proposta de alteração do PCP 887, nos termos em que está, foi aprovada. Certo? A proposta 887... Peço desculpa, é o de baixo, é 1290, peço desculpa. Fica nos termos da proposta do PCP 1290. A seguir, mais, qual é o próximo? É? 90, antes. Espera aí, 88.
88, com a senhora deputada Sara Madruga da Costa, que fará a intervenção online. 88.
Então vamos à 62, senhor deputado. Senhor deputado Fernando Achá, 62, artigo 62, página 47.
Isto tem a ver com uma proposta também, há uma proposta do PS e outra do propostas, exatamente. E, portanto, na redação está cidadania, igualdade e cidadania. No número 3, o membro do governo responsável pela área e, portanto, da cidadania e igualdade. Nós sugeríamos ficasse pela área da cidadania e igualdade. Isto tem a ver com aquilo que é utilizado habitualmente. Não? E está uma referência, a tutela, coordenação. Assume a coordenação da concretização do referido. Ora bem, repete-se outra vez o plano de formação conjunto em matéria de violência doméstica. Ora, como ele está já referido no número 1, sugeria, por uma questão de que ficasse, referido no número 1, em vez de repetir outra vez. Portanto, eram, no fundo, estas as questões de alteração. Trocar a ordem entre cidadania e igualdade e cortar a expressão tutela, depois assume coordenação da concretização do referido, do plano referido no número 1. Portanto, eram estas as questões de alteração.
Então, está assente nos termos em que está sugerido, Sr. Deputado. O próximo artigo é, então, o 80... Não?
63, sim.
Passamos ao 63?
Tem diferentes folhas, isto é uma coisa complicada. 63 ou 67? 63. Ah, sim, sim, é outro. É o 63.
Faz favor.
No artigo 73, a redação da proposta foi oferem. Portanto, ou seja, o que está na redação. E aqui estamos aqui a corrigir, porque o artigo 471, número 1 da PPL, já oferiu em 2020. Portanto, portanto, substituir pela expressão oferem. Como já oferiam. No artigo 103, não é? Sim. Oferem. Ou vê se passam a oferir. Já oferem.
Assento? Podemos assentar nestes termos? Está feito. Próximo. 67. Artigo 67. Página 50.
Exatamente. É exatamente o 67. Portanto, artigo 77. Aqui tem a ver com a ordem dos artigos. No número 4 e no número 5. Portanto, nós sugerimos que se troque precisamente onde diz a ordem do número 4 com o número 5. A redação que tu dá no número 5 deve ser a do número 4 e a do 4 e do número 5. E e onde diz definidos o número anterior que, da atual redação do número 5, seja do número seguinte, precisamente por causa da ordem, da troca da ordem. Exatamente, e a razão disto tem a ver que nós, ao votarmos a PPL, rejeitamos o número 4. E, portanto, por força, depois da renumeração, justificar-se-ia a troca destes.
Portanto, o 5 passa a 4, o 4 passa a 5, e onde está a anterior passa a 5, para dar coerência, obviamente, a essa troca. Certo? De alteração de substância mesmo.
É?
Podemos, sim, podemos. Então, está feita esta. Perdão, Sr. Deputado? Ah, sim, ok.
Portanto. A origem da questão é porque foi chumbado, foi reprovado o número 4 da PPL. E, portanto, daí resulta, portanto, a sequência desta.
Qual é o artigo seguinte?
71.
7.1.
Para a nossa parte é o 7.1.
71. Estudos, pareceres, projetos e consultoria. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Aqui é só no número, no número 3. Não, não, há uma coisa, destes últimos excluindo. Há aqui uma expressão que diz, no número 3, havia tinha uma expressão que era destes últimos excluindo, que não está, portanto nós sugeríamos que se introduzisse. Aqui onde diz serviços jurídicos, no número 3, portanto, onde terão de chegar administração eletrónica e de serviços jurídicos, e aqui incluir, vírgula, destes se excluindo, portanto, ou em vez de excluindo-se destes. Não, está excluindo-se destes, e a, diz, e a, expressão, e a sugestão é substituído por destes últimos se excluindo. É que é dos, destes últimos dos serviços jurídicos. Sim.
Se o propósito é excluir dos serviços jurídicos, tem que se pôr destes últimos. Ok. Destes últimos, se excluindo, ou excluindo-se destes últimos. Isso é uma questão, não é?
Estava-se excluindo-se destes, passa e nós queremos, sugerimos que se fique destes últimos se excluindo.
Ok. Destes últimos, se excluindo.
Certo. No fundo estamos a restringir
sim,
os serviços jurídicos.
Senão,
os serviços jurídicos.
Estas regras da contratação dos serviços jurídicos. Ok. 71 está. Mais?
Acho que agora da nossa parte é 70, não sei se há 74.
74. Passamos ao 74. Atualização extraordinária. Sr. Deputado Anastácio?
Aqui são mesmo, de facto, dois lapsos. Porque onde diz, no número 1, onde se lê 1 de janeiro de 2020, isto só faz sentido que seja 1 de janeiro de 2021. Estava, é mesmo um lapso. Havia aqui, eu reconheço, não é querer alterar, sabendo que foi votado como sendo janeiro de 2020, não é essa a ideia, mas compreenderão que não faz muito sentido. É um lapso mesmo da proposta original. Sim, é. Exatamente, são duas referências, duas, três, sim, duas, em dois sítios. Portanto, a nossa sugestão, reconhecemos que, num, que, num, que foi de facto isto que foi votado, com menção de 2020, mas isso não faz mesmo sentido de rigorosamente nenhum, portanto, a nossa perspectiva devia ficar 2021, porque tem a ver com o orçamento e com a vigência. Mas, de qualquer maneira, deixamos isto à consideração, não, se houver com acordo de toda a gente, muito bem, senão ficará o 2020.
Pois, não é a mesma coisa.
Não é a mesma
coisa. Não é a mesma coisa.
Portanto,
ou se reconhece que é um erro...
Comecei por fazer a nota que estamos confortáveis, quer dizer, estamos confortáveis, não, decorre daquilo que votamos. E pronto,
bem, então mantemos porque...
Portanto, mas... É?
Porque não, porque estamos a alterar um ano o âmbito da aplicação da norma, não é irrelevante? Pelo menos não podemos dizer o contrário.
Não, não,
foi,
não,
foi
nem,
isso que foi submetido.
Nem pretendemos dizê-lo. Não é?
Okay.
Fazemos, e não entendemos que a redação final também com toda a sinceridade, tem o objetivo de alterar aquilo que a gente votou, não é isso. É nitidamente um lapso, assumidamente, não era esta, devia estar 2021, mas também reconheço que não é a mesma coisa. E por isso, se as pessoas, se entendemos todos, se entendemos, não,
não, estando,
entender que...
não estando todos confortáveis com essa alteração, mantém-se como está.
Não me sinto confortável.
Claro, certo. Portanto, mantém-se como está, que é substantivamente o âmbito é? Fica alterado.
O que é o segundo ponto?
Pronto, 74 mantém-se.
Bem, aqui é outra, na parte, ainda neste artigo, esta aqui, também no número 1, ainda no 74, portanto, isto eram os lapsos relativamente a 2020 e 2021. No número 1, esta questão aqui também, diz, onde se lê, decorrentes da entrada em vigor do Decreto-Lei 177 de 2019, de 21 de novembro. Portanto, isto tem como reporte a ligação ao salário mínimo nacional. É evidente que o salário mínimo nacional para 2021 não está aprovado. Mas pronto, eu pela mesma razão que se discutiu o outro, acho que não vale a pena.
Mais uma razão.
Acho que não vale a pena.
É reportado. Não, é que, sim, percebo.
A solução poderia passar, em vez de fazer uma remuneração ao diploma, remeter para aquilo que devia ser aprovado no salário mínimo. Mas não vale a pena entrarmos por aí, porque acho que é preferível ficarmos como está.
Terá havido um lapso da transposição, deviam ter atualizado isto e foi o
não,
do ano passado.
Nem havia, quer dizer, nem havia salário mínimo. Se calhar devia, em vez de ter o 2019,
o 2019 ter,
aquilo viesse a ser fixado.
Tinha relativamente ao 20, foi o que
meteram. Mas pronto, reconheço que não há.
Não se altera, mantém-se. Próximo artigo.
Igual.
Não, mas é que a minha questão aqui é o 5, que passaria a ser 4, não é? Sim. Diz assim, compete ao órgão de fiscalização reportar a verificação do agravamento dos pagamentos em atraso nos termos definidos no número anterior.
Mas a gente juntou, substituiu também para o número seguinte. Há uma alteração do...
Então qual é o objetivo da... Pois é, eu estava a ver.
O objetivo tem a ver com a sequência de que foi suprimido o número 4 da PPL. Em termos práticos é rigorosamente...
Sim, em termos...
Ok, não, temos... a minha dúvida era se o número anterior...
Sei que eu disse,
não, não, também se muda de seguinte de anterior para seguinte.
Eu estou proibido de usar o termo bizantinices, portanto não o utilizarei, mas alterou-se e alterou-se sem... Sim, é verdade. Mas como se corrigiu, de facto a alteração é nula. 74 está feito. Qual é o próximo? Tínhamos 88. Estou só a perguntar se algo. Eu sei.
88, é?
Não. Portanto, pergunto se podemos passar do 74 ao 88, que era o próximo que eu tinha sinalizado. A menos que alguém tenha um artigo anterior. Tem antes do 88?
Não.
Então vamos ao 88. E o artigo 88, há um pedido de palavra da senhora deputada Sara Madruga da Costa. A senhora deputada Sara Madruga da Costa encontra-se online e teria sinalizado. Já está? Então, senhora deputada.
Bom dia. Cumprimentar antes de mais o senhor presidente e as senhoras e os deputados e aproveitar a oportunidade para agradecer todo o trabalho que foi levado a cabo pelos serviços desta comissão. Em relação ao artigo 88, esclarecer que nós acolhemos parcialmente a redação que foi fornecida pelos serviços. Este artigo corresponde a uma proposta que foi apresentada pelos deputados da Madeira pelo PSD e também ao grupo parlamentar do PCP. O que é que nós propomos? Propomos aqui uma alteração que vai de acordo ao que consta da nossa proposta que foi aprovada. E é, em vez de ficar assegura a regulamentação, ficar publica a regulamentação necessária. Assim, o que nós propomos é o seguinte, que fique a redação como está da parte dos serviços com esta exceção. E, portanto, eu se calhar leria o artigo como propomos que fique, e por isso que não teremos a oposição do grupo parlamentar do PCP, que também é autor ou coautor desta proposta, nem das senhoras e senhores deputados. Portanto, ficaria durante o primeiro trimestre de 2021, o governo publica a regulamentação necessária à execução do novo modelo de subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários e assegura os respectivos meios financeiros no âmbito dos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a região autónoma da Madeira e entre esta e a região autónoma dos Açores, nos termos previstos do decreto de lei nº 134/2015, 24 de julho, com a redação introduzida pela lei nº 105/2019, de 6 de setembro.
Muito obrigado, senhora deputada. Certíssimo. Por mim, acho que podemos, não há objeção, portanto, podemos dar, em vez do regulamento, a pública, certo? Não há, substantivamente, é uma questão de legislação.
A questão, a expressão pública está na proposta.
Sim, exato. Portanto, muito obrigado, senhora deputada. Portanto, fica acolhida esta sugestão, será feita em conformidade. Qual é o próximo artigo? 90. Também a senhora deputada Sara Maduro Costa, dizem-me que também quererá intervir no artigo 90, faz favor. Senhora deputada, consegue falar? Não. Não está a conseguir. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira ou Senhor deputado Duarte Alves? Senhor deputado Duarte Alves, faça ver. Sim, portanto, faça ver.
Então, aqui nós temos uma situação em que foram aprovadas duas propostas, uma do PCP, que é a 156, e outra dos deputados do PSD, eleitos pela Madeira, que é a 711. E depois houve aqui uma fusão entre as duas. Só que a proposta do PCP não tinha nenhuma referência à ligação desta negociação das taxas aeroportuárias na Madeira e no Porto Santo à construção do aeroporto do Montijo. A do PSD tinha essa associação. O que é que nós propomos para que se respeite aquilo que é a proposta do PCP e também a proposta do PSD, e foi também uma proposta consensualizada já com a senhora deputada Sara Madruga da Costa, mas que naturalmente tem que ser avalizada pela Comissão, era nós podermos fazer isto em dois números. Um primeiro número, que seria essencialmente a redação do PCP com um acrescento relativo à proposta do PSD, e o número 2, que introduzia a questão do aeroporto do Montijo. Eu, se calhar, lia a nossa proposta. Pronto. Que era, número 1, isto, proposta do PCP, durante o ano 2021... O Governo estabelece as condições indispensáveis no quadro dos processos de programação com a ANA, Aeroportos de Portugal S.A., para efetivar a redução das taxas aeroportuárias dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, até aqui é a proposta do PCP, e acrescentar que deverão, no mínimo, se equiparar às taxas cobradas nos aeroportos dos Açores. Esta última parte é a proposta do PSD. Número 2. O disposto no número anterior pode ser considerado no quadro dos processos de negociação relativos à construção do aeroporto do Montijo. Desta forma, garante-se a proposta do PCP que não tem nenhuma referência ao Montijo, mas não se deixa de dizer que também pode ser considerado no caso, na negociação do aeroporto do Montijo, como também estava na proposta do PSD. Para evitar termos dois artigos muito parecidos, colocando desta forma, parece-nos que salvaguarda aquilo que é a exposição das duas propostas que foram aprovadas.
Bom, a sugestão da redação do Sr. Deputado Duarte Alves contempla o que está consagrado apenas neste corpo, portanto, com essa vantagem de autonomizar as duas propostas. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira quer pronunciar-se?
Pois, as nossas propostas eram uma coisa bem mais simples.
Então,
nós só queríamos alterar a redação, fazendo constar da mesma, do corpo, fazendo constar da redação, o ano 2021, que dele desapareceu, não percebemos bem porquê,
e depois substituir a expressão onde diz garantir, para garantir a redução, nós queríamos que fosse a redação que tinha sido aprovada, que era para efetivar a redução. Era essa a proposta que o PSD trazia, mas agora a proposta que o Sr. Deputado Duarte Alves faz, não diria que altera, mas eu já não estou tão preparado para a discutir, era isso. Não sei se a deputada Sara Madureira da Costa, entretanto, consegue ou não entrar.
Senhora deputada Sara Madureira da Costa, está? Já não está.
Só para explicar, não sei se o Jorge Paulo tem acesso à proposta do PCP 156, que é uma das que...
Tenho, está aqui comigo.
Pronto. 156. Essa proposta, 156. Muito essa bom. Proposta não tem nenhuma referência ao aeroporto do Montijo e foi aprovada nesses termos. Ou seja, não condiciona a redução das taxas aeroportuárias na Madeira e no Porto Santo ao aeroporto do Montijo. Até porque, bom, aqui é uma outra questão, mas vamos lá ver como é que vai ser isto do Montijo. Mas foi aprovado desta forma. A proposta do PSD Madeira tinha esta referência, é parecida, mas depois tinha referência ao aeroporto do Montijo. O que é que nós propunhamos? Para que as duas propostas, no fundo, fossem compatibilizadas. Ter no número 1, essencialmente, a proposta do PCP, com este acrescente da proposta do PSD, de equiparando no mínimo às taxas cobradas nos Açores, e depois o número 2, que dissesse: o disposto no número anterior, a tal negociação com a ANA, pode ser considerado no quadro dos processos de negociação relativos à construção do aeroporto do Montijo, para que também a questão do Montijo lá estivesse, mas que não fique totalmente condicionada a ela, porque também assim ultrapassava-se de alguma forma a proposta do PCP. Eu pronto, entretanto já comunica com a deputada Sara Madruga da Costa, que me deu sentimento a esta proposta. Mas era só para explicar qual é que é o sentido da alteração.
Podemos adiar esta novamente para final. Pode ser que, entretanto, consigamos estabelecer contacto com a deputada Sara Madureira da Costa.
Pronto, ok.
Sim, mas se não se importar, deputados, eu pedia que pudéssemos regressar a esta proposta.
Então voltaremos a esta mais tarde, no
fim. Obrigado, Sr. Presidente.
Ok. Senhores deputados, vamos à... Sr. Deputado Fernando Estácio, também. Vamos voltar. Voltamos mais tarde a esta. Pronto. Qual é o próximo agora? 93. Faça favor. Sim.
É só. Na última linha, é mesmo órgãos de governo próprio. Não é órgãos de governo próprios, como propõe a DAPLEN. É os órgãos de governo próprio das regiões autónomas. É assim que. Órgãos de governo próprio.
Sim, ok. Do governo próprio da região. Sim, da região. Sim. Ok. Está assento. Qual é o próximo? Senhor deputado, Fernando Estácio.
Portanto, e a nossa sugestão era que, como isto tem origem... Sim, tem origem em duas propostas. Uma proposta do PSD Madeira, 727, e a proposta 1160 do PCP. Portanto, a nossa sugestão de redação era que, em vez de ser... em vez de ser como está proposto pela DAPLEN, seria em 2021, o Governo finaliza o desenvolvimento do plano de remodelação e construção de novas esquadras da PSP na região autónoma da Madeira. No fundo, isto agarra a proposta integralmente do PSD. E depois, vírgula, e procede à sua implementação, que deve ser acompanhada do correspondente cronograma operativo, que é a parte da proposta do PCP.
não é a mesma coisa, mas por mim tenho objeção. Sim, é a mesma coisa. Para se repetir, senhor deputado.
2021, o governo finaliza. Não, há uma alteração em que está a finalizar a implementação e nós finalizamos o desenvolvimento do plano de remodelação e construção de novas esquadras da PCP da Região da Madeira. Está a expressão que deve ser acompanhada e a sugestão da alteração e procede à sua implementação. E procede à sua, portanto, acrescenta-se e procede à sua implementação e depois é que vem o que deve ser acompanhada. Introduz-se, portanto, na nossa perspectiva, desta forma, ficaria umas duas propostas. Acrescenta-se.
Peço desculpa, o procede à sua implementação, presumo, não estou aqui com a proposta à minha frente, que é a proposta de alteração do Partido Socialista, é isso?
Não, do Partido Socialista não.
PCP?
Se o PCP, é isso? É do PCP.
Só para tentar...
As alterações que propomos é, onde diz, finaliza a implementação, é finaliza o desenvolvimento. Que é a expressão que estava na proposta do Partido Social Democrata.
Claro. Nós estamos a tentar estabelecer contacto. A deputada Sara Maduro da Costa informou-nos que está a reiniciar o computador com vista a poder entrar novamente na nossa reunião.
Podemos passar à frente.
O que eu podia, se a deputada Anastácio, era com o mesmo princípio,
okay.
Pudéssemos analisar esta conjuntamente com a anterior.
Também esta será discutida com a próxima.
Ou qualquer outra que diga respeito à Madeira e que tenha propostas de alteração dos deputados.
Que haja proposta de alteração do PSC, será PSC Madeira. Próximo.
Aqui é mesmo um lapso, porque está na redação da alínea D do número 1, 5.491.000, mas devia estar 59.491.000. Aliás, é o que está mesmo na alínea D do número 1. Está a referência a 5.491.000. E, de facto, o valor é 59.491.000. É um bocadinho diferente, de facto. E também ainda no número 4... O número 6, também no seu artigo 74, o número 6 do artigo 74, há uma referência que diz, deve estar, onde está, diz mapa 12, no número 6 do artigo 104, há uma menção que diz fala em mapa 12, mas este será mapa 19, por causa da remuneração decorrente, portanto, número 6. Deve estar mapa 19 com o orçamento de 2021. Isto tem a ver com depois. Decorre das alterações da lei de enquadramento orçamentário.
Tá? Só para dar tal, tem que clicar por senão.
Só uma dúvida. É que o que se diz aqui é que em 2021 a participação de cada município garante um montante pelo menos igual ao do ano anterior, constante nas colunas tal, do ano 2020. Se é do ano anterior, é 2020. Então não é 2021. Foi.
Mapa 19 de 2021.
Convém é perceber se...
A sensação que tenho é que este artigo, enfim, para dar cumprimento à Lei das Finanças, faz referência ao mapa 12 do Orçamento de 2020. E daí que não tenha...
19 ou uma para 12?
É que eu estava aqui a ver. Por acaso?
Se fôssemos ao ano 2020, o orçamento, o mapa era o 19 e não o 12, porque o 12 era segurança social, segundo a informação que tenho.
Vamos ver que está aqui o mapa.
Mas o ano tem que ser o 2020 ou não? Do ano anterior, segundo a informação que dispomos, é 19.
Mapa 19. Pois, mas aqui só tenho 14, mapa 14, portanto, mas é o mapa 19, é isso? O mapa é o 19. É que só tenho aqui até o 14, pronto. O mapa 12 é o mapa 14, é 19. Pronto, então fica o mapa 19. Sim, mantém-se tudo, mas é o mapa 19. Ok. Portanto, com esta alteração do mapa... Fica o mapa. Que artigo é que estamos? Tirou. 104. Ok. Portanto, o mapa 12 é o mapa 19. Ok. Está feito. Qual é o próximo artigo? Alguém? 118? Página 86.
É assim, a PPL refere, no número 3 do artigo 118, refere o artigo 75 do Fundo de Emergência para o Fundo prevista, a dotação hospitalar prevista no artigo 75. Depois, a DAPLEN, na sua redação, faz uma referência ao artigo 108. E tenho aqui uma nota do Governo que seria o artigo 117. Eu, sinceramente, tenho alguma dificuldade, com toda a humildade, a perceber o porquê desta variação tão... Artigo 118. Fundo de Emergência Municipal. Há uma proposta do PSD... mas que não foi qualquer referência a este artigo. Estamos a falar no número 3. Certo. Pois agora, a PPL fazia uma remissão para o artigo 75. A DAPLEN refere que é 108. Mas a remissão, o Governo, remete isto para o artigo 117. Que é os auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira. Portanto, eu sinceramente aqui... Pois não terá a ver. Pois, não tem. De facto, não tem. Não, na PPL já estava 75.
Não, é o 75.
O Governo é o 117. Bom, isto não tem a ver com a proposta de alteração, porque a proposta de alteração não mexia nisto. Pois não conseguimos perceber. Era o 75.
Percebi. A DAPERTE replicou o erro. O erro está.
E atualmente,
não é o pecado, mas é um erro original.
E o governo, exato, como autor da coisa, reporta ao artigo 117. Auxílios financeiros de recuperação técnica e financeira. Portanto, a nossa sugestão.
É a única coisa que faz sentido, ou seja, o outro manifestamente não faz sentido
que
nenhum.
Que ficasse na 117. Redação prevista no artigo 117.
Fica o 117. Certo, no, o 108 manifesta o erro. Pronto, ok. 117. Qual é o próximo artigo?
Temos nós.
141. Alguém tem alguma objeção antes do 141?
Eu ainda estou no 118.
118, ok, pronto. 118 manifestamente é um erro, não pode ser. Não tem nexo nenhum.
Oh, Sr. Presidente, eu tenho muitas dúvidas, porque, vamos lá ver. Nós estamos a falar de instrumentos diferentes. A lei das finanças pressupõe um conjunto de instrumentos, desde as transferências para aqui e para aquele efeito. E há um que se chama, dentro da lei das finanças locais, que é claramente auxílios financeiros de recuperação técnica e financeira. Isso é uma coisa. E depois há um segundo instrumento, enfim, dirigido também às autarquias, que são o Fundo de Emergência Municipal, como ao Fundo de Apoio Municipal, como ao Fundo Financeiro. Nas situações previstas no número anterior, porque, bom, o Fundo de Emergência Municipal tem um determinado condicionalismo em determinados pressupostos, e que nós estamos também aqui, neste orçamento, a excepcionar ou complementar ou atualizar. E depois dizendo que nas situações previstas no número anterior, ou seja, quando é possível usar o dinheiro do Fundo de Emergência Municipal, mesmo fora das situações de declaração de calamidade pública, diz o número 3 que nessas situações pode ser autorizada, mediante despachos de membros do Governo responsável pelas áreas de finanças e autarquias locais, a transferência de parte da dotação orçamental prevista no artigo 108 para o fundo de emergência municipal. Ora, o artigo 108 não tem nada a ver com o Fundo de Emergência Municipal. Mas o 117 também vai buscar dinheiro, uma coisa que não tem nada a ver com o Fundo de Emergência Municipal. Porque, não sei se... O 117, que estamos aqui a falar, como quem diz, o 117 tem uma dotação que são, quanto? 6 mil milhões. 6 mil milhões era bom, fossem 6 mil milhões, já era bom, era. São 6 milhões, 6 milhões. E nós estamos aqui a dizer, estaríamos a dizer, não sei... de que o Governo pode autorizar a pegar naquele dinheiro que está dos auxílios financeiros de recuperação técnica e financeira para utilizá-lo no fundo de emergência municipal naquelas situações em que o dinheiro é necessário, mas não há declaração de calamidade. Basicamente é isto que nós estamos a dizer. É possível que seja, Sr. Presidente, mas eu não tenho tanta certeza.
Eu não tenho...
A proposta inicial era o 75, era isso? Mas eu peço desculpa, Sr. Presidente. Na proposta, na redação inicial da PPL, remetia-nos para o 75 do articulado. E o 75 do articulado era o quê? Já agora são game... eu correspondo agora ao 108? Essa situação disparada.
Eu pedia para passarmos este para o fim, porque assim, não tenho grandes dúvidas de que o 108 está aqui mal. A minha dúvida é se a alteração é para o 117. Porque não sei se é, se não é, se é para outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que o melhor, para também termos algum tempo para verificar... Pronto.
de facto, aqui também diz referência de parte da dotação orçamental, ou seja, há de ir buscar dinheiro em algum sítio, não é? Há de ir buscar dinheiro em algum sítio. Não me parece, evidentemente, que seja para Lisboa e Porto, que isso não faz sentido nenhum. Não é os auxílios financeiros de recuperação técnica e financeira, enfim, poderia ser usar parte desse dinheiro, mas também coitadinhos. Eu já tenho pouco.
Então vamos dar por assente, que é o 117. Podemos voltar, se até ao final vier alguma informação em contrário, reabrimos. Mas podemos dar por assente que a alteração é, a referência é o 117. Pronto. A senhora deputada Sara Madureira da Costa já está outra vez online. E os artigos eram os? Eram dois. Era o 88 e o... Um já estava, que a senhora deputada há um bocado interveio.
95.
Era o 95. 90 e 95. É o 90 e 95. Portanto, relativamente aos artigos 90 e 95, a senhora deputada Sara Madureira da Costa tem a dizer... Esta foi a minha dica para entrar a senhora deputada.
Senhor Presidente, Eu, por um problema informático, não consegui seguir, nem através sequer do som que se passou na comissão, a partir do artigo 90. Sei que o Sr. Deputado Duarte Alves estava a apresentar uma sugestão de redação, mas como eu não consegui ouvi-la, pedia novamente o favor do Sr. Deputado Duarte Alves voltar a repeti-la e, caso concorde com a mesma, ficará já devidamente sanado o problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi então ao Sr. Deputado Duarte Alves que explicitasse a sua sugestão relativamente ao artigo 90.
Eu acho que já expliquei os motivos, não vale a pena repetir, apenas para ler. Portanto, a epígrafe ficaria conforme está, a redução de taxas aeroportuárias nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo. Número 1. Durante o ano 2021, o Governo estabelece as condições indispensáveis no quadro dos processos de programação com a ANA Aeroportos de Portugal S.A. para efetivar a redução das taxas aeroportuárias dos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, que deverão, no mínimo, se equiparar às taxas cobradas nos aeroportos dos Açores, ponto final. Número 2. O disposto no número anterior pode ser considerado no quadro dos processos de negociação relativos à construção do aeroporto do Montijo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sara Madureira da Costa, esta redação, sentir-se-ia confortável com ela?
Sim, Sr. Presidente, não tenho nada a opor. Concordo mesmo. Obrigada.
Muito obrigado. Portanto, os demais também manifestam o seu assentimento. Está aprovada nestes termos. E o próximo era o artigo 95, certo? 95, havia uma proposta do PS. Sr. Deputado Fernando Anastácio, novamente, faça favor.
Não é, a proposta não é do PS. Portanto, nós sugeríamos que a redação proposta pela DAPLEN fosse revista no sentido de ficar a seguinte formulação. Em 2021, o Governo, em vez de estar finaliza a implementação, finaliza o desenvolvimento do plano de remodelação e construção de novas esquadras na região autónoma da Madeira, que é rigorosamente igual, e depois acrescentamos e procede à sua implementação, que deve ser acompanhado o correspondente. Portanto, introduzimos estas duas, uma alteração no finaliza o desenvolvimento substitui, em substituição de finaliza a implementação, e a introdução da expressão e procede à sua implementação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que terá sido claro. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, se sentir-se-ia confortável com esta redação?
Sr. Presidente, eu pedia só alguns breves momentos para confirmar, mas julgo que também estamos a falar de uma alteração proposta pelo Partido Socialista a um texto que resulta da fusão de duas propostas que foram aprovadas, uma dos deputados da Madeira e outra do Grupo Parlamentar do PCP. E
exato,
também queria perguntar ao PCP se está confortável também ou não com a nova redação proposta pelo PS. Obrigado.
Certo, Sr. Deputado Duarte Alves.
Parece-me que sim, acho que pode ser. Ou seja,
sim, só pelo que lá
a
está,
proposta
está,
da DAPLEN era finaliza a implementação, porque uma dizia finaliza o desenvolvimento, a outra dizia implementa o desenvolvimento. Portanto, fez-se aqui uma média. Né? Mas eu parece-me que esta sugestão aqui apresentada pelo PS também não foge àquilo que é a intenção das duas propostas, portanto acho que é possível.
Portanto, Sr. Deputado Duarte Alves manifesta também a sua concordância. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, nestes termos também?
Sim, nestes termos também não temos nada a pôr, uma vez que o que o PS também propõe, também vai no sentido do que estava na nossa proposta, de que tem que implementar em 2021. Obrigado.
Obrigado, eu. Portanto, então, podemos dar por assento então, os termos em que foi sugerido e que voltamos. Qual é o próximo artigo que... 123. Passamos ao artigo 123, página 90.
Aqui são duas propostas, uma delas é do PCP, que estava noutro sítio, mas que foi incluída aqui, e portanto também não temos problemas nenhums com isso. A nossa questão é que a proposta do PCP tinha uma referência à aplicação do contrato coletivo de trabalho em vigor até à sua substituição negociada entre as partes. E essa referência desaparece nesta sugestão. Portanto, e como é uma matéria com alguma relevância, pretendíamos manter essa referência à aplicação do contrato coletivo de trabalho em vigor até à sua substituição negociada entre as partes. Era no 1. 123. Integração dos trabalhadores nas sociedades polis da Agência Portuguesa do Empreendimento de IP.
E okay. Qual é, onde é que quer introduzir a alteração? Em que número?
No 1. No número 1.
O número 1.
Os trabalhadores das sociedades polis. Agora, deixe-me só procurar aqui a proposta do PCP.
Certo.
Que é... 1230.
1230.
Os trabalhadores da sociedade polis, cujo processo de liquidação se venha a concluir durante o ano 2021, são integrados... Ou seja... a seguir, no âmbito... A seguir, portanto, no final, podia-se colocar... Depois, no final... conforme está a parte final da proposta do PCP, aplicando-se o disposto no contrato coletivo de trabalho em vigor até à sua substituição livremente negociada entre as partes. Que é o que está no final da linha C da proposta do PCP.
Certo. Portanto, competência utilizada para esta agência, vírgula, aplicando-se...
O disposto no contrato coletivo de trabalho em vigor até à sua substituição livremente negociada, e não negociado, entre as partes.
Certo. É o que está na proposta. Uhum. Sim. Sim, já percebi. Portanto, é o que corresponde àquilo que foi aprovado e mantém-se este texto e, portanto, introduz-se na parte final esta ressalva ou explicitação, melhor dito, da parte do PCP. Está sendo artigo 123 nestes termos. Desculpe. No âmbito das competências transitadas para esta agência, vírgula, mantendo-se, não é? Sr. Deputado, é neste termo. É no final, portanto...
Fica. São integrados após liquidação, com vínculo de trabalho em funções públicas que têm no mapa pessoal da APA, no âmbito das competências necessárias pela agência.
Vírgula,
vírgula, aplicando-se o disposto.
Aplicando-se. Sim. Mantém-se tudo como está. Sim. E acrescenta-se. Exato. É a forma mais simples de fazer. É possível fazer isso. Próximo artigo. 141. Calma. 141, página 101. Faz favor, senhor deputado. Ao pleno, sugere-se a eliminação do número 3 por parecer desnecessário e redundante, não obstante constar em disposição idêntica em orçamentos de Estado anteriores.
A gente entende que deve continuar.
Portanto, mantém-se tal como estava nos orçamentos anteriores. Mantém-se a redundância. Será uma redundância recorrente. RR. Não é o Rolls Royce, mas é uma redundância recorrente. Pronto, mantém-se. Próximo artigo.
Nós estamos no 148, está, hein?
148, página 105.
258. Se apresenta só um segundo, agora em 148. No número 5 de. Número 4, exatamente. Número 4 do artigo 148. Havia aqui uma expressão que estava, que era sem exceção. Caiu.
A todos os imóveis propriedade do GSS?
Sem exceção.
Mas é preciso.
É.
Se é a todos, ou se é a todos. A todos é a todos. Não, se caiu, caiu bem.
É?
Todos os deputados da COF são um gênio. Pronto. Não é preciso pôr todos os deputados sem exceção, quer dizer, são todos. Não, exato, aí é, não, é, é, é. Exatamente, o seu deputado, que é um jurista brilhante, sabe que se puser todos, vírgula, sem exceção.
Eu por mim estaria confortável, mas há quem. Há reporte.
Mas não tem razão.
Divergências sobre esta interpretação, sobre a temática da não exceção. Mas, quer dizer, não surgiu do acaso, há já histórico que há discussões sobre o âmbito desta norma e, portanto. A questão da exceção era uma forma de clarificar e resolver.
Eu não sei se clarifica. De facto, concordo com o Sr. Deputado Duarte Alves, nós vamos introduzir todos, vírgula, sem exceção, introduzimos uma categoria diferente do que é o todos, onde não há referência sem exceção. A menos que queira introduzir a expressão todos, mas dizemos mesmo todos, vírgula, e continuamos.
Não, a gente era mesmo, era só o que estava mesmo lá. Era, é que já
pronto,
estava escrito.
O que vinha na PPL...
Tinha o sem
exceção. Espera aí, só um momento. Vamos aqui à PPL. É o artigo 100 e... Sim. Não percebi.
105 da PPL.
Era o 105? Vai crescendo. Sim, vai crescendo.
PPL engordou ao longo do processo.
É uma coisa impressionante. Vá lá, não se introduziram mais artigos do que os iniciais, mas quase. Ora, 105, vamos lá ao 105. 105... Cá está o 105. É o número 4. A todos os imóveis de propriedade do IGF, sem exceção. Ainda hei de ver um acordo do Supremo Tribunal de Justiça a dizer, quando se diz todos, não acompanhado. Afinal, não são todos. São, pronto, ok? Então, faz questão que todos sejam todos, sem exceção. Pronto. Ainda bem que o Jorge Orwell não conhecia o deputado Fernando Anastácio, senão todos os animais são iguais, sem exceção. Exatamente. Exatamente. Não, de certo, tudo bem. Pronto. Então, foi acolhida, sem exceção, a sugestão do Sr. Deputado. Qual é o próximo?
Taru. Aqui também temos uma questão de palavras que caem excepcionalmente desapareceu. E nós gostaríamos que ficasse na mesma expressão, excepcionalmente, vir os períodos de concessão de subsídio.
Os períodos de concessão de subsídio de desemprego que terminam em 21 são excepcionalmente prorrogados por 6 meses? É assim?
Era o que dizia a proposta. Portanto, a nossa sugestão era que ficasse excepcionalmente, vírgula, os períodos de concessão dos subsídios de emprego terminados são prorrogados em 6 meses.
Não é melhor, são, vírgula, excepcionalmente prorrogados?
É diferente, desde que fique lá o excepcionalmente, não tenho nenhuma...
Começar com o advérbio de modo...
Região relativamente à colocação de...
Então, melhor, são excepcionalmente prorrogados por 6 meses. Certo? Sr. Deputado Duarte Alves, fica o... Não, o advérbio fica a seguir ao... São, vírgula, excepcionalmente prorrogados, e não começar por excepcionalmente são. É uma questão de logística. É? Sim, mas a logística também... Pronto. Se quiser acrescentar, sem exceção. São excepcionalmente e sem exceção. Exatamente.
Não está na redação da proposta.
Exatamente, não está. Senão são excepcionalmente e sem exceção. Pronto. Próximo artigo. Senhor deputado, dou-lhe a palavra. Pois, estou a ver que sim, só com as cores. Ok. Também tinha? Aqui. Ah, ok, sim, ok. Senhor deputado Fernando Chaves. Sim.
Provavelmente não iremos gastar muito tempo. Eu vou explicar porquê. Porque eu tinha aqui, de facto, uma indicação de que isto estava, que não tinha sido aprovada, mas na nossa informação, e estou só a confirmar, em plenário foi aprovada a proposta na sua globalidade, com exceção depois daqueles duas alíneas ou três. Que, e, portanto, a reserva que inicialmente tínhamos provavelmente nem sequer existe. Porque... tornar-se-á mais fácil a discussão deste tema. Enfim. Mas eu só queria mesmo confirmar, só um segundo para confirmar. Confirmar? Então. Pronto, então confirmando a reserva que estávamos a colocar, não tem razão de existir.
Próximo artigo. Sr. Deputado, 197. Não se esqueça de ativar o som, não apenas para os senhores deputados que nos acompanham e que estão impedidos de participar nesta reunião fisicamente, mas também porque tem que ligar. Então pronto, então não tem.
Não, do CIR,
next.
Mas está...
Certo. Vamos. Então, qual é o próximo? Mas eu nem... garante uma abordagem diferenciada de acolhimento quando as vítimas de ser são casais ou familiares de ambos os géneros. Eu nem percebo o que é que está aqui. Ambos os géneros são sempre. Isto é a transcrição do que foi aprovado? Então mantém-se como está aqui. Isto é, de facto, aquelas coisas que... Pronto. Eu, por mim, punho um ponto final para familiares. Ponto. Se me parece depois de sinalizar, eu perguntei. Hã? Não está online. Mas depois, sinalizar-me só... Pronto. Se houver anuência do proponente, mete-se um ponto final em familiares. Se insistir que tem que estar lá de ambos os géneros, é que, de facto, eu acho que até retira sentido à coisa. Quer dizer, tratamento diferenciado em termos. Até o que está redigido até acaba por ser o contrário do que é pretendido, eventualmente. Mas depois, tudo bem. Portanto, ficamos nesses termos. Se houver anuência, estará um ponto final. Se houver insistência, fica ipsis verbos. Próximo.
Era o 129. Sr. Presidente, sobre esta matéria, aliás, isto é uma proposta até do Partido Socialista. O 129. A proposta 1316. Nós, na proposta que fizemos, temos, de facto, a menção menores refugiados não acompanhados. E é isso que está na solução da DAPLE. Temos a solução menores refugiados não acompanhados. Está na proposta e está na solução da DAPLE. Sabendo, obviamente, que também não cabe aqui fazer novas alterações legislativas em nada disso, e até nem concordando com isso, mas tem a ver somente com o aperfeiçoamento das matérias e o léxico que se usa habitualmente nestas matérias é crianças e jovens refugiados não acompanhados. É o que está na generalidade da legislação sobre isso. Portanto, a nossa sugestão, e gostaria, portanto, tendo com a proposta nossa, e não houver ninguém que tivesse alguma oposição, e dando o pressuposto que iniciei no princípio, se poderia... substituir a expressão menores refugiados não acompanhados por crianças e jovens refugiados não acompanhados.
Portanto, assim. Os internacionais fazem, de facto, referência a crianças e jovens porque, nos termos das Nações Unidas, até aos 21 anos, são jovens e têm a proteção jurídica em conformidade. Portanto, a alteração é deixarem de ser menores, portanto, este regime é extensível até aos 21. Portanto, há uma alteração substantiva, mas vai ao encontro daquilo que são as regras internacionais. Não costuma usar-se os menores refugiados, é crianças e jovens, mas só se altera com havendo concordância.
Exato.
Portanto, Sr. Presidente, garante-me então que, eu não tenho razões para duvidar sobre isso, mas bem percebi, é porque eu ia colocar exatamente o problema, atenção aos menores. Menores, os jovens pois. Podem não ser menores
até 24, 21 anos. 24 ou 25. Até aos 21.
Não, o termo internacionalmente usado habitualmente é esta expressão crianças e jovens não acompanhados. Por precisamente porque não tem a ver com a questão da minoridade ou não, mas portanto há, aqui uma tutela, há uma tutela até aos 21 anos. Se a gente colocar em termos de menores, estamos a restringir, porque aos jovens entre os 18 e os 21 anos não ficarão abrangidos, porque de acordo com o direito português são maiores aos 18. E esta tutela internacional vai até aos 21.
Mas eu peço desculpa complicar, e vou complicar mesmo. Vamos imaginar que nós introduzimos essa redação e, por qualquer motivo, teve uma questão judicial, vai parar aos tribunais. Como é que será que o tribunal vai interpretar que a designação que aqui utilizamos é exatamente aquela que resulta dos textos internacionais e que, portanto, é até aos 21? Vamos imaginar que o jovem tem 22, que se coloca aqui uma questão por qualquer motivo em tribunal. Não estou a imaginar o quê, mas vamos imaginar que isto vai para um tribunal qualquer. E a parte diz, não, isto é um jovem, e os jovens são até aos 30, porque a legislação portuguesa diz que jovens para efeitos disto é 25, para aquele efeito é 30, para o outro é 24. Ou acrescentamos, ou dizemos algo mais do que isso, e dizemos de acordo com a recomendação CISPTO, não sei, com a designação internacional, para perceber que é 21, e não haver aqui qualquer dissensão interpretativa ou uma interpretação abusiva daquilo que nós queremos de facto aqui colocar. Eu sei que estou a complicar, simplesmente não estou nada a facilitar, quando deveria estar a facilitar.
Não percebo, mas estou a dizer, é uma norma programática, quer dizer, não tem...
Uma norma programática.
Esta norma é programática.
E esta
expressão... promoverá que tenham, quer dizer, não há aqui nada de...
E a expressão crianças e jovens já, para além de ser internacionalmente, já é utilizada no nosso ordenamento jurídico também. Já é uma expressão que nos nossos textos e nos documentos que tratamos sobre esta matéria, na legislação existente sobre esta matéria, usamos as CPCJs, usamos a expressão crianças e jovens, não tem a expressão menor.
Portanto, mas para o CPCJ, crianças e jovens, e até que idade? Para efeitos do CPCJ, quando fala de crianças e jovens...
É o regime penal.
Os jovens é o quê? 21 também?
Também.
Não sei, estou a perguntar.
É o regime penal, não tem a ver com a questão da maioridade. O regime penal...
Eu peço desculpa pela minha ignorância, mas estou a...
O regime penal, de facto, também é até os 21.
Não, isto é uma nova programática, estar a alterar, só não, o governo está impedido de dar um benefício do regime a quem tenha mais de 18 anos até os 21. Está aqui a dizer que o governo promoverá diligências para apoiar
os
menores.
Nós ficaríamos mais confortáveis, de facto, se fosse possível.
Também ter-se-ia que alterar a epígrafe.
Sim, e alterar a epígrafe. Sim. Seria a questão, seria nos deixar.
Crianças e jovens não acompanhados.
Crianças e jovens não acompanhados, era a nossa sugestão. E depois, além disso...
Sim, diz.
Peço desculpa.
Não, é porque eu por acaso estava aqui a fazer uma pesquisa rápida, porque também não estou dentro deste tema, não é? Mas eu estou aqui a ver no site do Centro Português de Refugiados uma referência a menores não acompanhados. Diz aqui, em ambos os casos, trata-se de menores não acompanhados, MNA, isto é, que chegam ao território português se os progenitores ou pessoa adulta por ele seja responsável. O acolhimento desta criança rege-se pela lei de asilo, lei 27 de 2008, com alterações introduzidas por uma lei 26 de 2014, e eu fui ver esta lei e falo em menores não acompanhados, uma lei de 2014.
O que foi votado é assim,
eu só estou a dizer isto porque, não estou a dizer que não se altera, mas eu precisava só de confirmar, é isso, ou seja, deixamos para confirmação porque... É? Pronto, então da nossa parte não há problema com crianças e jovens. Depois de tudo o que disse.
Me repito, é uma enorme... Sim. Não, tudo bem. Sim. Ok. Certo, ok. Mas Basta ler o que é uma norma programática e não decorre. Sim, exato. Sim. Então, voltamos daqui a um bocadinho. Pronto, tem que haver a anuência de todos, portanto, senão fica os termos exatos em que foi. Portanto, já o PSD, sinalizemos isto, já voltamos. Porque, pronto, ok. Próximo artigo.
É só então acabar este artigo. Portanto, essa questão fica pendente de. Reportando à proposta e tendo em consideração. Ainda no centro. Mas agora já é até a ver com a redação de. Portanto, nós sugerimos que se inclua a expressão de apoio, ou seja, Portugal ao abrigo de programas de apoio, programas de. Que está é ao abrigo de programas de recolocação. Ou por via de entrada espontânea. Nós, em vez de recolocação, programas de apoio, que é o que está de acordo com a proposta. Sim. E de apoio ou por via de entrada espontânea. E depois, na outra parte, está, tenham acesso ao apoio de equipas multidisciplinares e apoio psicológico especializado. E a nossa sugestão é que fique, tenham acesso a equipas multidisciplinares, vírgula, incluindo apoio psicológico especializado. Ou seja, é uma questão é diferente, se estão incluídas o apoio psicológico nas equipas. Portanto, era esta a solução de redação que.
Sr. Presidente, é negativa.
Mantém-se os menores.
Pronto, okay, então ficam os menores, mas esta segunda sugestão da vírgula, incluindo equipas de apoio especializado, tudo bem. É uma questão de redação conforme a proposta. Tudo bem. Certíssimo. Portanto, qual é o próximo artigo, então?
Já agora, para ficar, para limpar, há bocado falamos de um artigo, depois tinha a ver com a primeira questão da linha A, mas depois passou-nos, havia aqui uma questão que é a linha B. Estou a falar no artigo 156.
Artigo 156. Que então, tal? Temos que voltar atrás. Sim. Tínhamos saltado e...
Tivemos lá, era para falarmos, mas não falamos e agora voltamos.
Então, qual é? Há aqui uma alteração.
Não.
Não é alteração?
Então, não, diga, é só o seguinte.
Diga.
Está uma referência à portaria na linha B.
Linha B.
Não, é a linha E do número 1.
A linha E.
A linha F do número 2 do artigo 156, exatamente. Ah, pois isto tem a ver com a redação da proposta do PCP. Pronto. A proposta do PCP não incluía a referência à portaria 206/2020, que não estava, não constava da proposta.
Ah, que está aqui a verde, sim, aqui em baixo. Sim.
E azul. E está de facto na redação. Nós entendemos que não faz sentido incluir esta referência, porque não constava da proposta.
Portanto, suprime-se.
Suprimir a referência.
Tudo bem. É uma questão acrescente, portanto, não consta da proposta. A linha...
A linha F, número 2, do...
Página 111, cá em baixo. Ponto. Esta prevista nas portarias não consta da proposta. Consta?
Ou seja, pelo que eu estou aqui a ver, isto é a linha E da proposta do PCP, depois, por algum motivo, ficou F, que diz, os trabalhadores estagiários ao abrigo da medida de estágios profissionais... Prevista e regulada na portaria 131/2017, 7 de Abril.
Sim, mas não, a ti tudo bem. Não prevê a referência à 206 barra, a referência à 206/2020. A segunda portaria, a primeira tudo bem.
Ah, a segunda. Então só se retira.
Só
se tira a portaria 206, que não consta da proposta. Foi acrescentado. Pronto, é um acrescento. Não está na proposta. À oposição. Pronto.
Pois. Não, se o PS insistir, terá de ficar aquilo que foi aprovado. Mas pelo que percebemos...
Mas é o seguinte, atenção, a informação da DAPLEN é que a portaria 131/2017 está revogada pela portaria 206/2020. Não completamente?
Nós... Da nossa parte, preferimos a redação da DAPLEN, porque, de facto, parece-nos que há aqui uma... Esta medida dos estágios profissionais hoje está regulamentada por essa segunda portaria que aí aparece.
A 206.
A 206. E, portanto, ficaria mais adequado àquilo que se pretende com a proposta. Portanto, estaríamos de acordo com a proposta da DAPLEN. Naturalmente, que é
se houver oposição, não dá, exato.
Poder não se aceitar uma alteração, mas da nossa parte parece-nos que ficava mais claro o que é que se pretendia aqui.
Até é diferente. De qualquer maneira, em tempo no consolidado do IRN, nem sequer temos a confirmação que a 217 esteja revogada. Porque há aqui questões de interpretação diferente e de regimes e de aplicação. E como não está, de facto, na proposta, para uma questão de segurança, preferimos que não fique.
Pronto, então fica como está na... Fica como foi votado.
Então, neste caso, não, mas então, neste caso, havendo estas dúvidas todas e sendo um bocadinho contraditório com o que afirmei no início, eu então, pelo menos que fique conforme está na proposta do PCP, que acabem na sua redação atual. Como se me estão a dizer que foi alterada por uma outra portaria, neste caso concreto, pronto, se é para ficar como está na proposta do PCP, que fique mesmo como está, porque
a portaria 131/2017, na sua redação atual.
Havendo estas dúvidas...
Ok.
Eu não tenho nada a objetar, mas como se vê, a redação atual por vezes faz falta.
Pronto. Exatamente. Sem exceção. Caríssimo. Pronto, então fica nesses termos. Sr. Deputado Jorge Paulo, não sei se... Pronto, ok. Voltamos, qual é o artigo agora? Próximo? Tínhamos voltado atrás, agora temos que voltar ao... Estamos.
Com a questão... Artigo 200. Casa-abrigo. Portanto, foi retirada, segundo percebi a expressão, casa-abrigo. Depois casa de abrigo, e nós entendemos que deve ficar o governo desenvolve encaminhamento e criação de casa-abrigo, não é? Que é uma, tem uma expressão, uma casa-abrigo.
Casa-abrigo é um termo...
Casa de abrigo é uma casa-abrigo, okay. Preenche uma realidade mais...
Que é o que consta...
Que é o que consta da PPL. PPL.
Pronto, fica casa-abrigo, de facto não é casa de abrigo o termo que se... Certo, ok. Fica casa-abrigo e não casa de abrigo. Ok. Também, é uma coisa, exatamente. Mais? Mais, quer dizer, qual é o próximo artigo?
Nós temos o 203, não sei se alguém tem.
Não, o 203. O PCP é o 252, até eu já estou fico. E o PSD acho que é mais para a frente. Exatamente.
Portanto, assim...
203, Sr. Deputado.
203. Sugerimos que se mantenha a questão como estava na proposta... A redação de proposta de alteração e, portanto, onde diz no projeto piloto, está projeto piloto de apoio, é de diagnóstico e de apoio. Isto não é epígrafe do artigo. Projeto piloto de diagnóstico e de apoio. Depois, no número 1, no segunda linha, terceira linha, para introduzir melhor conhecimento, vírgula, compreensão e desenho de e cortar desenvolver. Portanto, ficará para melhor conhecimento, vírgula, compreensão e desenho de medidas de apoio. Na linha C, do mesmo número 1, começa com sistemas, como percebi. E a proposta tinha desenho e teste de sistemas, portanto, incluir, inserir a expressão desenho e teste de sistemas. Na linha E está apoio a pessoas estrangeiras, a expressão das propostas era acompanhamento de pessoas estrangeiras, portanto, propomos a substituição, sai a cortes de apoio a, fica acompanhamento de pessoas. E no número 2, onde está na segunda linha, onde diz para exploração sexual, vírgula, e aqui sugerimos que se introduza que promovam uma abordagem que combata estereótipos, portanto, cortando no sentido de combater. Portanto, que ficará a redação, que promova uma abordagem que combata estereótipos associados a pessoas em situação de prostituição, também isto é de acordo com o propósito.
vossa parte.
Portanto, acho que podemos consensualizar. Qual é o próximo?
Eu não sei, eu só tenho 227. Não sei se
então vamos ao 227.
Não, não há?
Não, o senhor deputado é que está aqui a atrasar os trabalhos. Não há. O único obstáculo à rápida celeridade destes trabalhos é o senhor deputado.
Apesar da quantidade, tem sido bastante célebre, senhor presidente.
Senhor deputado, estamos então nos habitats agrícolas.
Estamos nos habitats agrícolas.
27. Quando chegarmos aos 252, eu avisarei com...
Portanto, ainda temos uns quantos anos. Sugerimos também, de acordo com a proposta, que fique em 2021, o Governo promove as diligências necessárias à criação. Portanto, introduzir esta expressão. Estava na proposta. Portanto, aqui não temos mais nada. Passaríamos para o 234.
234.
Aqui é no número 3.
Página 160.
Acho que puseram uma expressão que é novos e é para o lançamento de futuros investimentos, não é de novos investimentos. Também é de acordo com a proposta. A expressão da proposta era futuros investimentos. E lançamento de futuros investimentos. Portanto, fica a preparação de novos projetos e para o lançamento de futuros investimentos.
Sim.
Ok.
Certo.
238. É só um aditar no final com estes relacionados, estava na proposta. A proposta é a 1401 do PSD.
E outros encargos legais com estes relacionados, é isso?
Portanto, sim, a proposta tinha com estes relacionados, sim. E, portanto, nós gostaríamos que ficasse a expressão na mesma, se mantivesse.
E outros encargos legais com estes relacionados, é uma proposta do PSD. Pronto. Pronto, está feito. 238 está feito. Qual é o próximo?
Eu 247.
247... 247, página 167.
Isto também é uma proposta de alteração do PSD e nós sugerimos que fique precisamente como está na redação da proposta. E então implicaria ficar o novo contrato, o novo, depois colocar contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público celebrado entre o Estado e a Luz, a Agência de Notícias de Portugal S.A., que define o âmbito, portanto, é inserir esta expressão aqui. Porque, ou seja, exatamente é a redação da proposta.
De manter a proposta original do PSD. Pronto?
Quanto? Ah, sim. E também temos aqui na... Mas aqui... Pois. Eu sei que este é um tema já discutido, tem a ver com a história da redação atual, mas no artigo 248. Eu aqui fazia questão, porque há de facto aqui um conjunto de diplomas e que se levanta aqui algumas dúvidas sobre a sua redação, de facto. E então. Ainda estamos no anterior? Na Lusa, não é? Proposta 957.
Portanto, se bem percebi, na estou na 247, que eu não consegui avançar tanto. Na 247, se bem percebi, portanto, o que o Sr. deputada Anastácio propõe é que fique a redação e precisos verbos da proposta de alteração. E precisos verbos da proposta de alteração. Ou faço aqui mais. Eu percebi não. Na primeira parte que quer que acrescente onde diz o novo contrato e que se inclua de prestação de serviços noticiosos informativo de interesse público e depois não. Celebrado ante o Estado.
Não, é assim.
Ou se.
Só para explicar. A DAPLEN utilizou uma metodologia de identificar o contrato na epígrafe e depois retirou-o do texto da proposta. Portanto, o que nós estamos a dizer, tão só, é que é, em vez de estar o novo contrato de Estado de Alusa, ficar o novo contrato e especificar qual é o contrato que estava na vossa proposta. Como estava na proposta.
Identificação do contrato, sendo que depois as outras sugestões de alteração
não temos
na segunda parte teríamos que fixe em vez de fixando aí mantém-se.
Não, isso é igual. Isso não
ok, muito bem. Sim, senhora.
É só introduzir. Exatamente.
Também não tinha percebido isso, mas está clarificado. Então, está consensualizado. Agora vamos para o 248, é isso?
Vamos para o 248, onde é que está? 248. Sim. Pronto, aqui é uma circunstância, eu peço desculpa de voltar ao tema, mas pedia que ficasse a expressão na redação atual, na sua redação atual. Isto faz uma referência ao Decreto-Lei 314, ao Decreto-Lei 556 de 2006, à Portaria 555 de 2001 e, como há aqui também algumas dúvidas sobre o que é que está em vigor ou não, para não haver dúvidas sobre esta matéria. Já agarrando o precedente anterior.
Eu percebo, mas estou a dizer, o precedente não é um precedente. No caso do PCP, foi exatamente ao contrário. Ou seja, é uma norma, uma portaria que já estava revogada. E, portanto, a clarificação é essa.
Dúvidas,
como não se pôs a portaria que a revogou, pôs a expressão a redação atual. Portanto, a redação atual é, obviamente, aquela que estiver em vigor neste momento. E, portanto, é uma forma indireta de remeter para a nova legislação. Aqui, é óbvio que é a redação atual, quer dizer. Eu percebo que fica inibido de o fazer, mas estou a dizer que se justifica cada referência, porque foi uma forma de garantir que a ideia não era replicar o regime que estava revogado, mas sim o vigente, embora não tenha feito a referência no diploma, na proposta de alteração. Aqui não, aqui são as redações que estão vigentes. Quer dizer, eu confesso, não há possibilidade de... Pronto, então mantemos como está. Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio, pela sua compreensão.
Depois necessárias reservas sobre a opção, mas tudo bem.
Pois, pode-me rolar como testemunha depois para o sentido da expressão da vontade
reservas.
Do legislador. Pronto.
Necessárias reservas.
Exatamente. Qual é o próximo artigo?
259.
Ahá, nem penso. Vamos primeiro ao 252.
Estava aí na lista de espera. 252.
Sr. Deputado, faça-se. Tem que ligar. Obrigado.
É também uma coisa que sem grande relevância, mas que pode ter uma interpretação diferente. É na linha D, do 3. Na segunda linha, limitações impostas à ocupação dos espaços dos espetáculos, conforme estava na proposta inicial. Porque podem não ser espaços de espetáculos, mas dos espaços que sejam utilizados para espetáculos, mesmo que não sejam espaços
exatamente,
de espetáculos.
Exatamente, percebo. Portanto, não é exatamente a mesma coisa, fica espaço estava... dos espetáculos, certíssimo. Mais. Sim. Ainda neste?
Desculpa, sim.
Sim. Fica o espaço dos espetáculos e...
Tenho, aliás, mais duas. No 5, não aceitamos a alteração da DAPLEN relativamente a retirar a expressão das classes de empresas micro, pequenas e médias empresas. Porque essa expressão classes de empresas está, aliás, prevista na recomendação da Comissão Europeia que determina os critérios. Portanto... mantínhamos, conforme está na proposta do PCP, correspondem às classes de micro, pequenas
que
e médias.
Correspondem às classes de micro, ok, pronto.
Exatamente.
Fiquei como estava, portanto, certo. Mas...
E depois é no número 8, o corpo da proposta, o corpo da, que é aqui alterado pela DAP Plan, nós pretendíamos manter conforme estava no número 9 da proposta do PCP. Porque houve um número que não foi aprovado, foi renumerado, não é? Mas nós queremos manter conforme está na proposta do PCP, o número 9. Portanto, e não aceitar esta alteração. Que é este 8. Ou seja, este 8, as alíneas não temos problema com a alteração que é proposta. Relativamente ao corpo, é que pretendemos que seja o corpo que estava na nossa proposta, no número 9. Agora tenho que ver. Eu tenho aqui esta anotação, 1400, mas não tenho aqui a explicação. 1438. Não, 1438. Sim, 1438. Ora bem. Sem prejuízo do apuramento dos montantes previstos nos números anteriores, o pagamento de 50% das despesas comprovadas com a realização do trabalho artístico ou cultural é feito nos seguintes termos. E depois as alíneas.
Está, certo. Não, não fica. A relação é ligeiramente diferente. Mas mantém o sentido. Portanto, o número 8 corresponde ao 9 da proposta. Pronto, está... Sim, eu percebi. Portanto, aceita as alíneas, mantenho, mas o texto é o que foi aprovado. Ok, consensualizamos isso. Qual é o próximo artigo? Página 177, faz favor.
Pois, exatamente, o que está, puseram a proposta da DAP Plan tem doutorado e o grau é de doutor. Não há
grau.
Grau
do mestre ou doutor? Crédito lei 74/2007.
Aliás, já era assim que estava na proposta.
Pronto, fica doutor. Pronto, mais. Está assento. Próximo.
O que é que temos mais? 300 e...
263, PCP.
É aqui no número 1, a proposta do PCP dizia a partir do ano letivo 2021-2022. E a substituição ficou no ano letivo. Ora, a partir do ano letivo é diferente de no ano letivo, portanto, propunhamos que se
mantivesse. É evidente. Pronto, fica como está na proposta a partir... Do ano letivo 2021. Ok. Mais.
Nossa, é 268.
268, senhor deputado Fernando Anastácio.
Pronto. No 268, a DAP Plan fez uma junção das duas propostas de alteração, da 188 e da 72. Isto são partidos? Eu penso que são uma do PAN. Bem, a nossa sugestão é que, para facilitar isto, que se fizessem duas propostas, que se fizessem dois artigos com duas propostas, que fizeram... São, há duas realidades diferentes. Uma é as cantinas, portanto, é estudantes, é no meio das cantinas escolares, e uma trata de uma matéria... E a outra trata de uma matéria de cantinas em geral na administração pública. E são dois enquadramentos até jurídicos diferentes. E são as duas do PAN. Portanto, de facto, a DAP Plan optou por fundi-las, mas nós entendíamos que era preferível pôr cada uma das propostas autonomizada.
Ok. Eram duas propostas que editavam dois novos artigos do PAN. Tinham dois artigos diferentes. E, portanto, foram fundidos, mantêm-se então...
Sim, a nossa sugestão para facilitar artigos. Isto era que ficassem as duas propostas separadas em artigos diferentes.
Em artigos diferentes, com os textos aprovados, sim. Propostas. Em vez de fundir, são dois artigos que foram aprovados e que se mantêm a sua autonomia formal como artigos. Pronto. É isso?
É isso.
Sim, é isso. Foi aprovado. Pronto. Tudo bem.
Mas o rácio é precisamente porque
certo,
tratam...
Certo, a matéria não é a mesma. Não é a mesma. Fazer confusões, de facto, as cantinas escolares não são iguais às cantinas dos serviços públicos. Pronto. Está consensualizado isso. Próximo artigo?
Pois, o artigo, temos o 272, não sei se alguém tem antes.
Tem? Hã? 272, o deputado Fernando Anastácio.
É muito simples. Vai terminar. É muito simples porque eu sei o resultado. Isto vai terminar naquilo que está na redação da proposta. Portanto, até podia terminar por aí e perdia os, nem sequer fazia os considerandos, os outros considerandos que poderia ter e facilitava a questão. Mas é assim, a nossa sugestão poderia passar, por dar início. Pela simples formulação, em 2021 o Governo promove as diligências necessárias para dar início à construção da unidade de radioterapia de Viseu instalada no Centro Hospitalar de Viseu. Mas como a proposta do PSD, isto é a nossa opinião, é como ficaria bem, mas ciente que posso levantar aqui algumas dúvidas de interpretação, e como a proposta do PSD tem especificamente Centro Oncológico / radioterapia, e depois vamos entrar aqui, e a DAPLEN construiu uma solução dizendo que é o Centro Oncológico que está lá dentro da unidade de radioterapia, que já é uma leitura que faz da proposta do significado da barra. Nós, para facilitar a questão, é melhor ficar tal e qual como está na proposta do PSD.
Está adjudicado. Pronto, é evidente. Portanto, ok. Com barra sem exceção.
Com
pronto.
Barra e sem exceção.
Próximo artigo.
Sem prejuízo que achávamos que a solução que tínhamos era melhor, mas pronto. Isso é outra questão.
E eu, exatamente. Próximo artigo.
313?
273? 273. Ah, aceito,
por favor. É aqui no número 5. A proposta do PCP, portanto, fala-se aqui de uma gestão flexível de verbas. E a proposta do PCP dizia as verbas previstas nas alíneas do número 2. Com esta alteração em que se retira a expressão nas alíneas e fica só no número 2, podia-se levar à ideia de que também o corpo do número 2 teria essa gestão flexível. Que não é isso que se pretende, é precisamente a gestão flexível nas alíneas do número 2. Ou seja, não nas verbas totais, mas nas verbas de cada um desses aspectos que depois são definidos nas alíneas. Portanto, era manter a redação original nas alíneas do número 2. Excluir o corpo.
Isso é a versão da proposta.
Portanto, fica. Ok. As verbas previstas nas alíneas do número 2. Portanto, são as verbas, certo? As verbas previstas nas alíneas do número 2, fodem, ok, certo? É isso, é o que está com esta da proposta, está, pronto, está feito. Próximo. Então, 5 minutos? Pronto. 5 minutos.
Bom, senhores deputados, vamos continuar. Em que artigo é que estávamos? É? Qual? Quem é que tem sugestões? 275?
Então, aqui, no fundo, são já três artigos. É o artigo 277, 278 e 279. O que é que aconteceu aqui? Há uma proposta do PCP aprovada, que é a proposta 11, e que nesta redação está dividida nestes três artigos. Está uma parte no 277, outra no 278, outra no 279. E aquilo que nós considerávamos era que era importante estar pela ordem da proposta 11C do PCP e apenas num artigo, que poderia ser o 279. Porque a proposta 11C tem um sentido comum, não é? E, portanto, estar a subdividi-la desta forma, de alguma forma, retira o sentido da proposta. Portanto, preferíamos mantê-la como um só artigo, e, neste caso, poderia ser no 279. No 277, exatamente. Proposta 11C aditava números ao artigo que na proposta no orçamento original é hoje o 277.
E mantinha-se em epígrafe
fundo,
artigo?
Era, em vez de fazer esta depois subdivisão de 278 e 279. Porque estas questões da contratação dos profissionais de saúde e dos cuidados de saúde primários,
tu explicas isso.
Está toda associada ao que está no 277. Por isso é que está no mesmo artigo. Portanto, não nos... Pois, ou seja, no 277, prosseguia-se os números conforme foi aprovada a proposta 11C do PCP. Pronto, podia-se fazer essa renumeração, só que depois isto... Esta subdivisão ainda introduz aqui algumas diferenças. Pois o número 4 da proposta do PCP foi aprovado e está no artigo seguinte. Portanto, aquilo que nós propomos é que siga a ordem das propostas conforme foram apresentadas na proposta 11C do PCP. Os aditamentos que lá estão, que siga conforme foi aprovado. Exato.
Não se desdobre em três artigos, mas que siga a... E a senhora deputada, peço desculpa, senhor deputado Duarte Alves. Senhor deputado Duarte Alves, certo. E as sugestões de redação oferecidas? Não tem problema nenhum. Portanto, far-se-á nos termos da sequenciais da proposta do PCP, num único artigo, aceitando-se as alterações de redação. Muito bem, será feito. Artigo 280, faz favor.
No 280, há uma questão numa linha, que é na linha A do número 1, e depois na própria epígrafe. Porque a proposta do PCP dizia a criação de novas camas. E aqui diz-se, a proposta da APLAN diz a aquisição de 409 camas. Ora, nós quando falamos da criação de camas e de cuidados intensivos, não é propriamente a aquisição das camas em si. É a criação de camas e de todo o equipamento correspondente. Portanto, de facto, tem que ser a criação de camas, portanto, conforme estava na proposta.
Criação de
a criação de novas... Proposta do PCP 357. No artigo 280, 1A, não é a aquisição de 409 camas.
É a criação de 409 camas.
Novas camas, que era conforme...
A criação é...
Criação de novas, de 409 novas camas, sim. Pronto, pode ser.
Criação de 409 camas, se é criação, são novas, não eram criadas.
Criação de...
Criação, exato. Criação de 409 são todas novas, não,
pois, mas não é,
só não
seja,
são criadas.
Não,
certo,
é a aquisição de camas, não é? Porque...
Não, certo, é que são a criação de camas, não é a aquisição, não é comprar 400 camas, não é isso, exatamente.
Exato. E depois, na epígrafe, também é precisamente a mesma questão. É mesmo camas e não meios.
Reforço de camas nas unidades de cuidados intensivos.
Exatamente, de camas.
Certo. Portanto, na epígrafe fica camas e no 1A fica a criação de 409 camas. Pronto, certo? Mais. Pronto, está bem, pronto, ok. Fica com a criação de 409 novas camas. Nunca poderia ser criação de 409 velhas camas. Quer dizer. Ah, está bem, ok. Pronto. Sim, mas não era criação. Tudo bem. Mas...
Quem não estiver a ouvir é que não está a perceber nada da conversa.
É que às vezes considera-se que se criam as camas, mas que já se conta com as que já se criaram. Isto já tem acontecido, então, na saúde... Tem sido prática habitual, portanto, novas camas...
Não vou comentar, Sr. Deputado. Fica a criação de novas camas, pronto. Mais. Mais, artigo seguinte. Eu, no fim, faço um louvor público ao grupo parlamentar do PSD, que só tem dois artigos para alterar. Qual?
Foi poucas propostas aprovadas, é? Foi essas, não?
332. Antes.
3 3 2. Vocês viram os dois isso?
A questão é a seguinte, a dar pleno, esta é uma proposta do PCP, parou numa fase da proposta, não continuou, e a nossa, cortaram a meia, a nossa opinião é que deve ficar a proposta integralmente.
A proposta 1269 não foi corretamente importada para o texto, portanto é para manter e precisos verbos a proposta 1269 do PCP, é isso?
Sim.
Mas que a proposta do PCP mantém.
Mantém.
Está lá a proposta do PCP, portanto, é manter a proposta do
seja, é manter conforme está na proposta, incluindo a parte da PPL que nós não retiramos. Portanto.
Certo. É a parte da PPL. Não, tem que desligar, porque mantendo ligado depois não se consegue mais que um microfone. Então, será feito. Próximo artigo.
Presidente.
Pronto, antes disso, o PAN tinha me enviado um mail que não está cá. Não está cá o PAN, não é o mail. Agora paramos no 335, que é uma observação do PAN. 35. Pronto, mas o 335 é antes. O 335, o PAN entende que no número 2 deve haver uma referência às ecoilhas. Ecoilhas. É um termo que, de facto, que já consta do nosso ordenamento, já tive a oportunidade também de comprovar isso até no site do gov.pt, está a referência a ecoilhas. A DAPLAN fala em infraestruturas adequadas para garantir a existência de uma rede de recolha de tratamento de resíduos gerados a bordo de embarcações. O PAN insiste muito na expressão que consta da sua proposta, que é a criação de ecoilhas. Eu sugeriria que, onde está dotados de infraestruturas adequadas para garantir, a forma de conciliar isso seria infraestruturas adequadas, vírgula, nomeadamente ecoilhas, vírgula, e continua, é um preciosismo, mas eventualmente para o proponente não o será, e portanto, teve essa, e consta da proposta, a criação de ecoilhas é mesmo o que está. E, portanto, exatamente, o número 2 deve ter uma referência às ecoilhas, portanto, está feita essa referência às ecoilhas nestes termos. Qual é o próximo artigo, senhores deputados? Então vamos ao 341. Faz favor.
Incluindo animais de companhia. Como há essa discussão, é preferível...
Então, qual é a sugestão?
É acrescentar o que está na proposta, incluindo animais de companhia.
No âmbito da salvaguarda do bem-estar animal, vírgula, incluindo animais de companhia, é isso?
Sim.
Pronto, ok. Incluindo animais de companhia, pronto, sem exceção.
Sem exceção.
Próximo artigo.
400.
Antes do 363, teremos o 343, também o PAN sinaliza. Não, se não tivesse mandado o mail, não fazia referência. Não está cá, portanto, fica obviamente à nossa conta. Até dispõe de voto, portanto, não vota. Está à nossa consideração. Mas é na linha 353, a linha ou subalínea III. 100 mil para registro eletrónico de animais de companhia. O que consta na proposta é, em 2021, o Governo reforça em 100 mil euros o investimento para registro eletrónico de animais de companhia. Portanto, a sinalização é o reforço em 100 mil euros. A sugestão de redação para compatibilizar com o que aqui está seria de 100 mil euros,
como está, para reforço das verbas destinadas ao registro eletrónico de animais de companhia. Portanto, eles frisam que é um reforço das atuais verbas. Portanto, onde está para registro de eletrónico de animais de companhia seria 100 mil euros para reforço das verbas destinadas ao registro eletrónico de animais de companhia. Pois... Pronto. Então ficará de 100 mil euros para reforço das verbas destinadas para registro eletrónico de animais de companhia. Pronto. Agora peço desculpa, vamos ao artigo?
363.
363. Ora, o artigo 363, página 239. Faço favor, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado Alberto Fonseca fará a exposição, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faço favor, por favor.
Sr. Presidente, obrigado. Pronto, há aqui duas propostas que foram aprovadas, uma do PS, outra do PSD, e há aqui duas alíneas do PSD que desaparecem. Há uma que ainda aceitamos que seja integrada na outra do PS, mas há outra que objetivamente não, que é a linha D da proposta do PSD de 1310, que pedíamos que fosse incluída, porque não é feita qualquer referência. Não sei se quer leio o que é que diz a linha D. Não. Sim. Que diz, seja elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica trabalhadora independente, nos termos do artigo 26º Decreto-Lei nº 10, a 2020, 13 de março. Pode ser depois da linha D... Que refere-se a apoio extraordinário de rendimento dos trabalhadores, portanto, que é no geral, e ponhamos a seguir os trabalhadores independentes.
A linha seria a nova linha F e depois...
Não, a nova linha E.
E depois as outras...
Continuava, exatamente.
Renumeradas, ok.
Mas o 156 não é os trabalhadores no geral? Pois, e esta linha é para os trabalhadores independentes?
Sim, foi aprovado, tem que estar incluído. Então, a linha D da proposta, certo?
Sim,
a linha D da proposta do PSD será importada nos termos que constam da proposta para a linha E.
É.
Do atual 363. Estamos a falar de 363, certo?
Sim.
O 363 será importada nesses exatos termos e, portanto, renumerando as alíneas subsequentes.
Sim.
Pode acomodar essa. Certo?
Tudo bem, sem prejuízo, está na proposta,
claro,
não é questão, mas
certo.
Já agora, só por uma questão de esclarecimento e de nota, o artigo que da PPL que cada pleno faz remissão, também trata da questão dos trabalhadores independentes. Portanto, ou seja, nomeadamente, também tem uma norma sobre os trabalhadores independentes. Portanto, está a usar a metodologia da remissão, mas... Portanto, ou seja, de facto, não está, a proposta não está no sítio certo, mas depois remete para uma ou outra que está, mas tudo bem, mas...
É só que nós temos dúvidas que haja algo que escape, preferimos...
Sim, bem.
Ok, obrigado.
Mais um toque de erudição, quod abundat, non nocet. Certo, nestes termos, que tinha referido, mais. Próximo artigo. Então vamos ao 405, antes disso. 405, sim, já lá vamos para aí, 405, página 308, apoio extraordinário ficheiro, pronto, então, Sr. Deputado Duarte Alves, página 308.
Posso? Estamos todos... Então, aqui, isto tem a ver com aquela questão do código QR, que foram aprovadas duas propostas, uma do PCP, em 1406, e outra do PS, que é em 1166. Portanto, as duas propostas suspendem em 2021 a obrigatoriedade do QR Code nas faturas. A proposta do PS, além disso, cria um benefício fiscal para quem facultativamente o pretenda fazer. Portanto, aquilo que nós propunhamos era uma redação que permitisse resolver aqui as duas questões e que fosse na linha B, portanto, o 1B ficaria... O 1A fica como está. O 1B ficaria, em 2021, é suspensa a obrigatoriedade do disposto no número 3 do artigo 7º e no artigo 35 do Decreto-Lei 28 de 2019, de 15 de Fevereiro, que esta parte é a parte da proposta do PCP, sendo a aposição em todas as faturas e outros documentos fiscalmente relevantes do código de barras bidimensional, código QR, e do Código Único de Documento ATCUD, considerada facultativa. Ponto. E não repetíamos durante o ano 2021, porque isso já está no início. Portanto, era essa a proposta.
Depois o resto continuava tudo.
E depois, quer dizer, neste caso aqui a linha C deixaria de estar, porque... E em relação aos outros números não há qualquer questão.
2AB,
3... O resto fica...
Deputado Fernando Chasso, que é o proponente da proposta do PS.
Perfeitamente de acordo. Estamos,
certo.
Acho que resolvemos a questão no
pronto.
Espírito da declaração das pessoas.
Então, fica o 1A, estamos a falar do 405, 1A fica nos exatos termos em que está, 1B nos termos em que acaba de ser referido pelo Sr. Deputado Duarte Alves, a 1C é suprimida.
Exato.
E o da 2 para a frente mantém-se. Certo. Está clarificado. Será feito nesses termos. Próximo artigo.
426, pela minha parte.
Não é 21.
Ah, ok.
421.
Há aqui uma menção, é nos números 1 e 3. As taxas contributivas devidas à segurança social. Isto, eu tenho dúvidas se isto é rigorosamente o que está na proposta do governo.
Isto é PSD.
É PSD, uma proposta à dita de Santiago do PSD.
É PSD?
A nossa sugestão é. Isto não tem fundamento mesmo na proposta. A nossa sugestão é que isto ficasse em vez de. Taxas contributivas devidas à ação social, contribuições devidas à ação social. Isso é que eu amo. É que se tem. Mas é que se tem. Nossa história é que fosse contribuições devidas à ação social.
Sim, de facto, a proposta, a redação é taxas contributivas. A minha dúvida é saber se há aqui alguma diferença entre contribuições e taxas contributivas, é só isso. Não domínio esta área. Muito bem. Vamos aceitar então a sugestão das contribuições.
O número 3 do artigo 421, certo?
O número 1. Ah, sim, claro, evidente.
Sim, onde só taxas claro. Contributivas, as contribuições.
Claro, tem que ser.
As contribuições no número 1 e também quem tem o pagamento em prestações das contribuições. Ok, certo. 422, faz favor. Já agora só uma coisa, 422 também tinha aqui, era a última referência constante do mail.
do grupo parlamentar do PAN, que o 422 mantenha na epígrafe a referência a doador ao invés de dador. Dador e doador são sinónimos, embora de facto na legislação da saúde é dador e não doador. Pronto, então está a convergência entre todos, de facto, doador é o... São sinónimos, mas de facto no, em termos de legislação da saúde, quem dá sangue ou outra dessa natureza é dador e não doador, e portanto fica dador e não doador. Próximo artigo.
Aqui há uma... Nós só tínhamos um anexo... No anexo...
Nós temos a 426.
Deixa-me exultar ainda, fruir deste anúncio do PS, que já não tem mais nada,
se dar
um quadro. Um mapa, já percebi, ou um quadro. Pronto, já lá iremos. Sr. Deputado Duarte Alves, qual é o próximo artigo?
Os próximos artigos são 426 e 427.
Antes disso, uma coisa do PSD, não?
São propostas...
Então paramos no 426. Ok. Vamos ao 426.
Sim, no fundo, aquilo peraí, que...
Só um momento, deixe-me chegar ao 426, que é a página 329.
Isto tem a ver com aquela questão das portagens, tanto um artigo como o outro. E, no fundo, aquilo que a DAP Plena que propõe era o que resultaria da votação, conforme nós pedimos para ser desagregada, para poder ser votado de forma separada. Portanto, se não foi permitido por parte do PSD que se votasse dessa forma, agora também não permitimos que o resultado seja diferente daquilo que foi aprovado, porque a nossa intenção era precisamente votar as alterações sem votar as condicionantes que estavam no corpo do artigo. E, portanto, aquilo que pretendemos é que ambas as... Fica a redação conforme estava a proposta do PSD.
Fica a proposta do PSD, presumo que o PSD vá pedir pois, também que fique aprovado.
Exatamente. A DAPOEN partiu o nosso número 1 em dois números, criando o 1, parte dele, e o número 3. Ora, nós queremos que o 1 e o 3 não sejam separados, mas sejam fundidos nos exatos termos em que foram aprovados, que é o número 1 da proposta do PSD.
Bastou fazer referência à portagem para o Presidente dizer fica exatamente como foi aprovado, não se mexe uma vírgula. É? Pronto, certo, mas é evidente. Pronto. Portanto, ficará exatamente nos termos em que foi aprovado e não se altera nada. Mais algum artigo? O PCP já está arrumado, salvo seja. O PS ainda tem uma coisa? Sim, já leiremos. Aí temos que voltar atrás, acho que há uma coisa qualquer. Acho que se havia aí uma coisa qualquer para voltar atrás.
Sim, exatamente. Eu peço desculpa para ficar claro. Nós também... Nós tínhamos falado sobre o 426, o mesmo é válido para o artigo 427, em que a DAPLAN ficou claro, portanto, parte o número 1 com o número 4, quando nós queremos que fique tudo sob um único artigo número 1. Eu, portanto, o princípio é o mesmo.
Exatamente, o que eu referi inequivocamente é não se mexe
nessa
proposta.
Eu estava concentrado numa conversa, não diria paralela, sobre o mesmo assunto.
Não se altera a redação, nem se fraciona em mais que um artigo, portanto, é que foi aprovado nos termos em que, no único artigo, tal como proposto. Sim.
Mas aceitámos as melhorias de redação, que, portanto, são propostas, pronto, naturalmente.
Ok. E não há objeção relativamente à redação, às melhorias de redação, portanto, não havendo, fica, portanto, mantém-se formalmente como foi apresentado, como foi votado, aceitando-se as alterações de redação, portanto, nesses termos, será feito. Sr. Deputado do Fernando Anastácio e Eduardo Alves. Sr. Deputado. Pronto, então se é para trás, vamos arrumar o que está para trás e depois voltaremos. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, se agora é um mapa? Um mapa, pronto. Então lá iremos quando formos aos mapas. Só. Sr. Deputado Eduardo Alves.
Não, é uma que passou aqui. Tem a ver com o 275. Artigo 275. 275. Página 188. Aqui também houve uma situação...
Investimento, cuidado de saúde, ok.
Exato. Aqui também houve uma situação em que se dividiu uma proposta em diferentes artigos, uma proposta que era única. Aquilo que nós pretendíamos era que o 4 e o 5 do 275 sejam colocados no 276, que era conforme estava na proposta do PCP inicial. Porque estes investimentos que aqui se referem dizem respeito à questão da recuperação de consultas. E, portanto, faz sentido para uma coesão da proposta que este 4 e este 5 sejam colocados como número 2 e como número 3 do 276, que era como estava na proposta do PCP.
A modernização dos sistemas de telecomunicação?
Sim.
Passa para o 276 e o seguinte, que é prefeito do número
3. Exatamente.
Anterior.
Por tudo isto, os sistemas de telecomunicação,
é uma questão formal.
As verbas para estes investimentos dois últimos são relativas aos cuidados sobre primários.
Uma questão formal. Os dois últimos números do 275 são transpostos para o 276 como número
2 e 3.
Passa a ter um número 1, onde hoje não existe nenhum. Exato, o número 1, a linha A e B, e fica 2 e 3.
Era assim que estava na proposta.
Certo? Ok. É a única... É? O PS ainda tem mais alguma coisa? Nada? Sr. Deputado Fernando Anastácio, creio que lhe compete encerrar ou não. Falta só a sua observação. Transferências das verbas do Ministério da Defesa Nacional.
Sim.
Todos nós damos de barato, exatamente, está revogado nesse pressuposto. Portanto, não vamos fazer um decreto que está revogado. Sim, não vamos manter um decreto que está revogado. Mas foi revogado por este? Por este, pronto, certo?
Se o Sr. Deputado oferece essas garantias, é naturalmente.
Pronto, o Sr. Deputado Fernando Anastácio refere a esta comissão que esse decreto de lei está revogado por este, portanto, é este que passa a estar. É evidente. Não. Exatamente.
Há uma outra questão. Nas notas que a DAPLAN fez no princípio, nomeadamente às questões que suscitou aqui antes de que tem a ver aqui com o, no 437, artigo 437, e portanto uma proposta de alteração do Partido Socialista que não fazia expressa, a norma tinha um número, tinha havia o número 1 e o número 2, alterávamos o número 1 e não fazíamos a referência ao número 2. E depois suscitou-se a dúvida se o resultado da proposta de alteração visava revogar esse número 2 ou não. E o nosso entendimento era precisamente que visava revogar, portanto, está certo como está. A proposta de alteração 1.141 do PS, cria um aditamento de novo ao artigo 197-A e o corpo da proposta refere a alteração aos artigos 4 e 7.
Okay.
E depois só se mexe no 4, precisamente.
Não resultando claro se a proposta de alteração visa também revogar o número 2 ou se essa norma se mantém em vigor. Portanto...
É precisamente para revogar.
Para revogar o número 2. Certíssimo. Está esclarecido. Mais alguma coisa?
Já agora fui conferir se o decreto-lei 320-A foi mesmo revogado. E aparece assinalado na Diário da República Eletrónica, revogado.
Está na redação atual. Pronto. Portanto, a sugestão que tu puseste foi da redação atual.
Fica assim. Pronto.
Então não temos mais nada, não? Ora bem.
Senhores deputados, posso pedir a vossa atenção?
Só um bocadinho, que temos aqui uma mensagem para verificarmos aqui uma situação. Da proposta de alteração, 1252, já agora, é de quem? PCP?
O que eu pergunto é se há pronúncia sobre dos grupos sobre estas sugestões. Há aqui várias. Sim, já.
Eu parece-me no 378 a redação da DAPLEN não me oferece grandes problemas. Parece que está.
Eu quando peço isto, peço-me quem é a proposta de alteração 1284. Eu tenho a certeza absoluta que não é do PSD, mas... 1284. A sugestão da DAPLEN relativamente ao artigo 290 tem por base a proposta de alteração 1284. Eu digo que não é do PSD, porque tenho a certeza que não é. Mas quando o autor da proposta estiver presente, é mais confortável. Ok, ótimo.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a ver com aquilo que referi há pouco daquela artigo 363, a proposta do PSC 1310.
Peço desculpa, qual é?
363.
363. É. Ah, é aquela
aquilo
que há
bocado
referi. Ok, faço bem.
Tinha do PS e do PSC. Pronto, havia aqui duas alíneas nossas que tinham saído. Uma eu pedi há pouco. A outra achávamos que podia sair, mas não. Ela tem mesmo de estar. há aqui alguns casos que podem não estar incluídos naquilo que já está no orçamento. Que é a linha seguinte, que é a linha E, que diz, da nossa proposta, é, sendo trabalhador em situação de desproteção económica e social, preencha os pressupostos para beneficiar do apoio extraordinário previstos no artigo 325-G da Lei 27A 2020, 24 de julho, ou no artigo 112 da PPL do Orçamento de Estado 2021. Portanto, poderia ficar a seguir, portanto, a outra passou para ser a nova E, esta pode ser a F e depois continua. 363. Pois, esta passa a ser a F. É isso. Sim. Pois, deixo tudo, passo tudo para a linha seguinte. A nossa F estava. A nossa F estava. Só não estava a dia e aí é que pedimos. É. Sim. É isso. É isso. Obrigado.
Pronto, portanto, a única coisa que ficou em aberto, eu perguntarei ao grupo parlamentar do PAN relativamente àquela alteração. Se insistir, mantém-se exatamente como está. Se não, mete-se o ponto final na família, por exemplo.
Sr. Presidente, não vai haver, segunda-feira está um dia destinado a comissões parlamentares. Não há nenhuma marcação para esta comissão? Não. Quero, enfim, tratar de vidas, não é? Saber com o que é que posso contar ou não.